Em nome de Deus e havendo coro regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 6 de outubro de 2015. Quero solicitar, devido à ausência do nosso primeiro secretário, nosso segundo secretário, vereador Castro, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Nobres colegas, vereador, senhor presidente, público presente, meu boa noite. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 035/15, da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h29 do dia 10 de setembro de 2015, do plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, por abertos trabalhos com a presença dos vereadores. Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente. Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente. Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário. Jesulindo Gomes de Castro, segundo secretário. Nélio Marques de Almeida, terceiro secretário. Antônio Fareiro Filho. Jair de Souza Geraci, Miquita. Domingos Sena Lopes Filho. Edmundo Nunes Dourado, Mundim. Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X. Gilmar Vaz da Costa, Didi do Bonito. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge. José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro. Miguel Rubens dos Santos, Oliveira, Macarrão. Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano. Santiago Ferreira Ribeiro e Wênio Patrick de Souza. Expediente. A ata da sessão anterior, 9/9/2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura do requerimento de permissão de uso da tribuna. Tribuna livre, às 19h45, senhor Rafael Corino Alves, abordando o assunto, horário de funcionamento de farmácias e drogarias. Os vereadores não se manifestaram sobre o tema. Matérias lidas no plenário. Requerimento número 024/15 do vereador Wênio Patrick, solicitando à senhora Argentina Martins da Silva, secretária de Educação deste município, que os ônibus escolares adequam sua rota aos horários de funcionamento das escolas estaduais de Formosa. Ofício encaminhado ao presidente, número 786/15 da senhora Argentina Martins da Silva, em resposta ao requerimento número 024/15 de autoria do vereador Wênio Patrick. No documento, a secretária informa sobre as providências tomadas em relação às linhas de transporte escolar. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo, 054/15, de autoria do vereador professor Jorge, que declara utilidade pública municipal a Abracem Brasil, Associação Brasileira de Proteção à Criança e Meninos de Rua do Brasil. 048/15, do vereador Santiago, que dispõe sobre ações socioeducativas e preventivas nas escolas públicas municipais de Formosa para sensibilização para o combate à violência contra o idoso e das outras providências. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereador professor Jorge e Wênio Patrick, as indicações. Números 518 e 522/15 do vereador Miquita, 528 e 529/15 do vereador Domingos Filho, 533 e 534/15 do vereador Gustavo Marques, 513, 514, 515, 530, 531 e 532/15 do vereador Santiago. Foram aprovadas por unanimidade as moções de congratulação número 021/15 de autoria do vereador Castro, a ser consignada aos funcionários do Centro de Regulação do Hospital Municipal de Formosa, e número 020/15 do vereador Nero Marques, a ser consignado ao senhor José Jorge Neto, médico psiquiatra. Tema livre, às 21h13. Oradores inscritos. Vereador Wênio Patrick, Santiago, Gustavo Marques, Antônio Faleiro, Zequinha Leiloeiro e Mundim. Ordem do dia. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo, 045/15, de autoria do vereador Santiago, Castro, Jeremias e Gustavo Marques, que dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa, Goiás, da feira tradicional. A matéria recebeu um pedido de vista do vereador SD Caetano, o qual foi aceito por 11 votos favoráveis e 5 ausências. Vereador Castro, Didido Bonito, Domingos Filho, Nélio Marques, Zequinha Leiroeiro. Foram votados em bloco e aprovados por unanimidade os seguintes projetos. Projeto de decreto legislativo. Título de cidadão formosense. 003 e 004/15, de autoria do vereador Antônio Faleiro. 009, 010, 011, 012, 013 e 014/15, do vereador Miquita. 015, 016, 017/15, do vereador Domingos Filho. 021, 022, 023 e 024/15, do vereador Mundim. 027, 028, 029, 030 e 031/15, do vereador Emílio do Raio X. 033, 034, 035/15, do vereador Didido Bonito. 039, 040, 041, 042 e 043/15, do vereador Gustavo Marques. 045, 046, 047, 048 e 049/15, do vereador Jeremias. 007, 008, 051, 052, 053/15, do vereador Castro. 057, 058, 059, do vereador Professor Jorge. 067, 068/15, do vereador Zequinha Leiroeiro. 069, 070, 071, 072 e 073/15, do vereador Jurandir. 075, 076, 077, 078, 079 e 080/15, do vereador Miguel Rubens, Macarrão. 081, 082 e 083/15, do vereador S.D. Caetano. 087, 088/15, do vereador Nélio Marques. 001, 002, 093, 094 e 095/15, do vereador Wendo Patrick. Comenda de honra ao mérito Itiquira. 018/15, 020/15, 018, 019 e 020/15, do vereador Domingos Filho. 025 e 026/15, do vereador Mundim. 032, do vereador Emílio do Raio X. 036, 037, 038/15, do vereador Didido Bonito. 044/15, do vereador Gustavo Marques. 050/15, do vereador Jeremias. 054, 055 e 056/15, do vereador Castro. 060, 061 e 062/15, do vereador Professor Jorge. 063, 064, 065 e 066/15, do vereador Zequinha Leiloeiro. 074/15, do vereador Jurandir. 084, 085 e 086/15, do vereador S.D. Caetano. 089, 090, 091 e 092/15, do vereador Nélio Marques. E 096/15, do vereador Wendo Patrick. Projeto de resolução 012/15, do vereador Santiago, que acrescenta termos ao parágrafo único do artigo 175 da resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, foi rejeitado por 3 votos contrários e 3 favoráveis, vereador Domingos Filho, Gustavo Marques e Santiago. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundos do Legislativo, 051/15, de autoria do vereador Didido Bonito, que cria o programa Esporte na Comunidade para Crianças, Adolescentes e Jovens no município de Formosa e distritos do Bezerra, JK, Santa Rosa e da Outras Providências. Foi aprovado por unanimidade. 044/15, do vereador Santiago, que revoga o inciso de 14 do artigo 114 da Lei Complementar número 001/001 de 16 de dezembro de 2005, que institui o Código de Postura do município de Formosa e da Outras Providências. Foi aprovado por 11 votos favoráveis, 4 contrários, vereador Nélio Marques, professor Jorge, S.D. Caetano e Zequinha Leiroeiro. E uma ausência, vereador Didido Bonito. 046/15, também do vereador Santiago, que institui a Semana Municipal da Bicicleta no município de Formosa, Goiás e da Outras Providências. Foi aprovado por 15 votos favoráveis e uma ausência, vereador Didido Bonito. Explicação pessoal, às 22 horas e 56 minutos. Oradores inscritos. Vereadores S.D. Caetano, Jurandir, Santiago, Antônio Faleiro e Nélio Marques. Áudio e vídeo disponíveis nas atas eletrônicas número 035/15, CD e DVD em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Não há mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 23 horas e 2 minutos. fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de outubro de 2015, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, ata aprovada. Quero cumprimentar também, em nosso plenário, o senhor Delino José, também o senhor Edson José dos Anjos. Sejam bem-vindos. Também aqui o Ronaldo, da empresa Safet Segurança. Também o senhor Valmir Moreira e Nil Ribeiro. Sejam todos bem-vindos. Cumprimentando também nossa guarda municipal. Nos sentimos mais seguros com a presença de vocês aqui. Muito obrigado ao GM Paiva, GM Stanley e o GM Silvio. Obrigado a vocês, sejam sempre bem-vindos. Dando continuidade aos nossos trabalhos, quero aqui pedir ao nosso segundo secretário, vereador Castro, que inicie a leitura da nossa pauta da sessão de hoje.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 6 de 10 de 2015. Expediente. Tribuna Livre. Senhor Antônio Fap. Assunto. Informações sobre a CPX.
Tribuna Livre é um expediente da nossa casa, onde oportunizamos a população em geral manifestação sobre qualquer assunto, considerando que esta é uma casa democrática, uma casa de acesso do nosso povo. Como tem sido muito bem utilizada, hoje não será diferente. Recebemos o pedido do senhor Antônio Fap, que é um dos diretores da empresa CPX Goiana Mineração, que fará uso hoje da Tribuna Livre. Senhor Antônio, só pode se dirigir aqui à frente, nosso servidor Magno irá dar uma assistência ao senhor. A título de informação, é um período pequeno da nossa sessão, são 10 minutos. São 10 minutos disponibilizados ao senhor, até 10 minutos, o senhor fica bem à vontade. Posteriormente a esses 10 minutos, os vereadores poderão fazer alguma manifestação, pergunta, e ao final da manifestação dos vereadores, o senhor terá novamente oportunidade de se manifestar e para alguma conclusão. Nesses 10 minutos, o senhor fique bem à vontade para se expressar e expor aí o que é pertinente. Já agradecendo a presença do senhor, com a oportunidade.
Boa noite. Primeiramente, agradecer aqui o presidente da casa pela oportunidade e aos demais colegas, aos componentes aqui dessa casa, a essa oportunidade de estar podendo falar aqui e aos estão aqui prestigiando, presente aqui. Eu acho que é do conhecimento praticamente de todos, né, esse projeto que está sendo implantado aqui na cidade, mais propriamente na área rural aqui de Formosa, próximo ao distrito de Bezerra, ali próximo ao Barreiro. A gente está praticamente aí há uns quase 3 anos... indo em todas as etapas para que a gente possa iniciar a construção dessa fábrica. Nesse momento, no mês de setembro, foi concedida a nossa licença prévia, que atesta a viabilidade ambiental do projeto. Como se passou um tempo um pouco longo da nossa audiência pública e de quando foi apresentado aqui à população, provavelmente no final desse mês ou começo do outro, vai depender também de uma data que vai ser fornecida pelo órgão, a gente gostaria de estar atualizando a população a respeito do projeto. Então, de novo, agradecer todo o apoio que recebemos de vocês, em alguns momentos vocês intercederam, em momentos que foram importantes, não só para a nossa empresa, mas acho que para o projeto como um todo, e pensando, acho que na economia da cidade, dentro desse segmento. Então, basicamente, hoje aqui está dando essa notícia, comunicando a vocês. A gente se sente um dever de partilhar isso. E a empresa está se colocando à disposição, mesmo antes dessa próxima reunião. A gente tem lá um canal de comunicação, que é o faleconosco@cpx.brasil.com.br, que fica muito mais fácil para a gente estar recebendo toda e qualquer dúvida que tenha, até mesmo antes dessa próxima conversa nossa com a população, que acredito que facilite essa conversa. Então, mais uma vez, agradecer essa oportunidade, né, e fica aqui fico à disposição aqui para alguma dúvida eventual. A ideia hoje aqui não é nem fazer uma apresentação, nem estar defendendo o projeto, mas basicamente estar comunicando essa notícia que a gente não esperava, que a gente trouxe praticamente agora, no momento onde a gente também tem trabalhado até na parte técnica, está preparado para entregar e em breve começar as obras. Então, está dando essa notícia aqui e agradecer a oportunidade.
Vereadores.
Senhor presidente.
Vereador Santiago manifestou primeiramente, logo em sequência, vereador Domingos Filho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhor Antônio Fappi, seja bem-vindo à assistência aqui presente. Eu acho bastante interessante essa interação entre a empresa e a comunidade. Acho que é um projeto de porte bem robusto e acho que devemos que a população tenha conhecimento pleno dessas atividades, não é? Então eu sugiro até, senhor presidente e senhor Antônio Fappi, que na sequência a gente possa já definir uma data para que possamos fazer uma nova audiência pública relacionada com essa questão. Porque esse projeto, ele traz muitas dúvidas, não só para os vereadores, e eu acho que esse é o objetivo do senhor, estar aqui nos colocando a par e viabilizando logo em breve para que possamos abordar isso de uma forma mais popular e numa interação com mais informações, não é? Porque diante da grandeza desse projeto, da complexidade dele e os efeitos que tem esse projeto em relação à população, eu acho que é extremamente interessante para que possamos aparar arestas ou dúvidas na sequência. E, quem sabe, já viabilizamos, senhor presidente, determinar uma data que seja possível para o senhor, seja adequada para o senhor, para a Câmara de Vereadores, e convocar a população para que tome conhecimento, né, de todas as informações que... todos os questionamentos que na sequência possam ser levantados. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.
Só já interagindo, vereador, a audiência pública, especificamente, ela faz parte do cronograma para emissão da licença de instalação. Então, ela é imposta pela CECIMA, antiga CEMAR, e ela é também conduzida pela CECIMA. Então, essa data, ela tem que ser definida por eles, porque eles vêm participar efetivamente e conduzir. Há a intenção, por parte da empresa, de se fazer uma prévia para a nossa casa, com mais detalhes, com mais tempo, que hoje a Tribuna Livre é muito rápido, não dá para a gente entrar muito em questões pontuais. Mas há uma predisposição deles fazerem essa apresentação prévia aos vereadores e mais convidados que, se assim for necessário. Mas a audiência pública em si tem que ser conduzida pela CECIMA, não dá para a gente definir essa data.
Sim, mas nada impede, senhor presidente, que façamos uma audiência pública por conta da Câmara de Vereadores.
Exatamente.
Né, e com interação com a empresa, não há impedimento nenhum.
Exatamente.
Obrigado.
Há essa indicação. Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, novos colegas, senhor Antônio Fappi. O senhor agradeceu a todos os vereadores, mas infelizmente eu votei contrário e sou contrário a essa empresa estar lá no município de Formosa, né? A gente tem alguns moradores ali, naquela região, que se manifestaram contrário àquela empresa. Então, a gente se juntou com um grupo aí também, e esse grupo, ele veio a Formosa, e esse grupo sempre manifestou contrário à empresa. Por quê? Porque muitos pensam na poluição. A gente observa que, sim, é uma empresa que vai dar muitos empregos, igual muitos vereadores falam, vai trazer benefícios para o nosso município, realmente. Só que nós temos que pensar no bem maior, que é a população e a nossa riqueza, que é o nosso pulmão. Olha bem, várias pessoas ali que moram aqui na Fercal, eu tenho conhecimento da Fercal, ali na época da seca, ninguém vê a vegetação. A gente só vê o pó de cimento ali naquelas plantas. Quando vem a chuva, demora muito para a gente ver. E várias pessoas têm muitos problemas respiratórios ali na Fercal. E a gente vê que é uma situação complicada aquelas duas empresas ali na Fercal. Então, eu não tenho conhecimento e não posso falar, né, que eu tenho conhecimento do local que vai ser instalado a CPX em Formosa, que é ali no Barreiro. Mas eu manifesto o contrário, quero dizer para o senhor, eu não teve meu voto e eu estou com aquele pessoal ali do Barreiro, certo? Então o senhor agradeceu todo mundo, fico satisfeito de agradecer, mas infelizmente o vereador Domingos Filho foi contrário a esse projeto da empresa se instalar em Formosa. Muito obrigado.
Vereador professor Jorge.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer e parabenizar pela consideração dos senhores com esta casa, com a população formosense, e dizer que o município de Formosa precisa da CPX, nós precisamos desses benefícios, é mais emprego para a população, é mais renda. É claro que, né, o vereador Domingos Filho, ele falou da preocupação dele com alguns moradores, né, e acredito que os males, né, são menores, os ganhos são maiores para o nosso município. A preocupação que a gente tem mais é só essa questão dos impactos, mas acredito que os estudos de impacto já foram feitos, né, e acredito que o que o vereador Domingos Filho acabou de falar vai ser corrigido através dos estudos dos impactos, tanto ambiental quanto de vizinhança. Né? Então, mais é só para desejar as boas-vindas e dizer que, né, o vereador Jorge apoia o projeto e está à disposição para qualquer, né, eventualidade. Estou sempre à disposição. Parabenizo os senhores por estar vindo aqui nos prestar essa informação. Quero participar da audiência e me interar sobre os estudos, né, de impacto ambiental, vizinhança, porque acredito que isso é que vai impedir que os moradores sofram qualquer dano. Muito obrigado.
Vereador Castro.
Senhor presidente, novos colegas, público presente. Eu entendo a preocupação do nobre colega Domingos Filho, mas eu quero parabenizar a empresa de estar vindo para Formosa. Eu participei de duas audiências, e aquela que o senhor apresentou lá no Colégio das Freiras, o grupo empresarial foi muito claro, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a comunidade. Eu vi clareza naquela audiência ali, participei do começo ao fim. E eu tenho certeza que isso para o município só vem beneficiar o município. A geração de emprego nós precisamos demais aqui e também a arrecadação, os impostos que serão pagos, o desenvolvimento do nosso município, da nossa cidade. Nós temos que pensar nisso. E eu tenho certeza, devido ao avanço tecnológico que temos hoje, as empresas têm esse cuidado também de ver essa parte do impacto ambiental, e é o que os senhores estão fazendo há muito tempo. Nós já conversamos sobre isso aí, aqui uma vez, e há pouco dia nós encontramos novamente. E eu só quero parabenizá-lo, como formosense, que seja bem-vindo à CPX. Era só isso, presidente.
Vereador Jeremias.
Senhor presidente, nobres colega vereador, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar a empresa. Eu fico feliz quando eu vejo o progresso, o desenvolvimento chegando no nosso município. É lógico que quando o progresso chega, chega tudo junto. Toda coisa chega junto quando o desenvolvimento chega. Quando eu vim para cá em 80, a cidade era uma coisa. Hoje, a cidade é outra coisa. A população foi aumentando e a cidade foi desenvolvendo. E nós precisamos, sim, que o nosso município desenvolva, que dê emprego, quando o nobre colega Domingo rendia a preocupação dele, aquelas terras das Fercal eram todos parentes de meus pais. E a gente sabe que o desenvolvimento chegou ali e foi um avanço muito grande dentro do DF. Então não é diferente, não será diferente aqui em Formosa. A gente sabe que os problemas, é lógico que vêm também, não vem só bondade, mas também vem as dificuldades também, a gente é consciente disso aí. Eu ficaria triste se hoje nós estivéssemos inaugurando o presídio que é dentro da cidade nossa, que eu fui contra. Isso eu sou contra. Coisas boas para Formosa, como essa, tem que vir todo ano. Fica aqui o meus, a minha alegria, a minha satisfação que esse bem que está trazendo para o nosso município. Precisa sim, e quanto outras que vier, terá o apoio do vereador Jeremias, com certeza, naquilo que for preciso. Muito obrigado, senhor presidente, e a empresa está de parabéns pela preocupação que ela está mostrando para a população, que não é tudo isso que o povo demonstra. Parabéns. Obrigado.
Vereador Miquita.
Senhor presidente e demais colegas, senhor Antônio Fappi, eu também gostaria de parabenizá-los pela forma que a empresa está se iniciando, apesar de há muito tempo estar na labuta aí com esse empreendimento, mas da forma que está lidando, de procurar, sim, em primeira mão, a comunidade de Formosa. Porque aqui, na verdade, o senhor está aqui, não é o vereador Miquita, não é o Jurandir, não é o Santiago, o senhor está aqui comunicando à população, que nós, graças a eles, a Deus e a eles, nós estamos aqui representando. E eu gostei muito da observação do nosso colega ali, do vereador Santiago, com relação a essa colocação de uma audiência pública, porque a gente vê todas essas dúvidas que às vezes existem e que vocês às vezes não têm a oportunidade de responder. Às vezes forma opinião um cidadão sem que a empresa tenha a possibilidade de responder ou se defender. E talvez até a dúvida tenha razão de ser e não tenha defesa. Mas que toda empresa, toda coisa que vai se instalar, tem seu custo e benefício. Isso aí nós sabemos que tem, o funcionário tem que estar equipado com seus equipamentos de proteção individuais, e tem o apoio do meio ambiente, tem que ter aprovação do meio ambiente. Então nós sabemos que vai vir uma coisa correta, pela forma que vocês estão fazendo. Então nós temos tempo para isso, para se preparar, talvez até mudar de ideia, quem sabe até contar com o apoio do vereador Domingos, que a população às vezes pede isso. Então eu achei importante dessa forma do senhor, a empresa, ter se dirigido até essa casa e manifestar dessa forma. Eu fiquei bastante satisfeito e esperando por esse no decorrer do tempo que faça isso, essas audiências públicas, assim com a Câmara ou outras, que nós participaremos e vamos inteirar melhor do que é a CPX. Muito obrigado.
Vereador Macarrão.
Boa noite, presidente. Quem comentou o presidente, nobre vereador, público presente, meu amigo Ronaldo da Cefet Segurança, amigo Antônio Fábio, e dizer para que toda cidade sem empresa, ela não cresce. Formosa, igual você falou, Formosa está crescendo e a arrecadação diminuindo, vice-presidente, a arrecadação está só diminuindo. E para arrecadar, hoje pecuário em Formosa não tem, você sabe. Agricultura não tem. Se não for empresa não, Brasília não quer. Empresa é para Goiás, é para Formosa, que venha todas as empresas para cá, que seja bem-vindo. Tem todo o apoio do vereador Macarrão, pode contar com o vereador que nós estamos juntos. Muito obrigado.
Não havendo mais inscrições, queria em poucas palavras só também dizer aqui, cumprimentando novamente a senhora Juliana, os pais presentes, Luiz Carlos e Antônio Fábio, que são da empresa CPX. Temos acompanhado desde 2013 o caminhar, o transcorrer aqui dos diretores da CPX, na pessoa do senhor Antônio Fábio e também na pessoa do senhor Rodrigo Lara, que hoje não se faz presente, mas em outras oportunidades tivemos presencialmente com eles. É um projeto assim, realmente expansivo, né, que vem trazer realmente desenvolvimento e empregabilidade para o nosso município. É controverso, sim, porque tem um impacto diretamente com o meio ambiente. Daí eu quero, assim, realmente parabenizar a empresa, porque em tudo que já foi demandado, que eu tive a oportunidade de interação, tiveram, sim, a disponibilidade de apresentar estudos e apresentar realmente soluções para todas as demandas. O EIA-RIMO, Estudo de Impacto Ambiental, a gente tem acompanhado junto à CECIMA, é um volume gigantesco, e isso pela complexidade que demonstra realmente o projeto. Temos, sim, a expectativa de geração de empregos para o nosso município, chegando aí, o senhor Antônio Fá pode até dizer, mas acho que é o pico da obra de instalação a 2.000, né? Então isso vai refletir realmente na empregabilidade na nossa cidade e trazer, sim, desenvolvimento para aquela região ali do Barreiro. Diferente de colocação do vereador Domingos, com quem a gente tem tido contato ali na região do Barreiro, eles são, sim, favoráveis à instalação da empresa CPX ali, vislumbrando o desenvolvimento que irá trazer para aquela região, em especial dentro da acessibilidade, asfalto, melhor condições de trafegabilidade naquela região. E, em especial, o que a gente tem pedido, né, aos nossos governantes, um incentivo para que empresas realmente venham, porque nós temos, assim, a expectativa de mais impostos para o nosso município, que irá, assim, com certeza, propiciar o melhor desenvolvimento na nossa região. Senhor Antônio Fábio, temos, sim, a preocupação com o meio ambiente. Sermos aqui, vamos dizer, irônicos, ou achar que não terá uma agressão ambiental, não podemos assim entender. Realmente o terá. Mas dentro dos estudos que estão sendo feitos de impacto ambiental, que pela seriedade vocês têm demonstrado, de respeitar os limites dessa agressão ao meio ambiente dentro de um nível aceitável, né, nós iremos estar acompanhando e fiscalizando e cobrando de vocês que isso realmente aconteça. E vamos ainda, digo da minha parte, junto a vocês, estar verificando se as devidas compensações dentro daquilo que for feito de agressão ao meio ambiente, que realmente aconteça. Em especial, na região onde será implantada a empresa, que é a região do Barreiro, uma região tradicional do nosso município, uma região com festas tradicionais. Então, com certeza, o foco de compensação de vocês estará concentrado ali naquela região, mas em outras regiões, em outras áreas do nosso município, em especial no quesito meio ambiente, em especial no quesito turístico, temos outras patrimônio do nosso município que merecem uma atenção, que são carentes realmente de uma atenção, como Lagoa Feia, como Itiquira e outras partes. Então a gente vai estar, sim, senhor Antônio Fábio, embora a gente declina já um apoio a vocês, a gente vai ter essa atenção porque nós somos daqui, somos formosenses de coração e de nascença e a gente quer o melhor para o nosso município. Então a gente estima tudo de bom realmente para vocês, que realmente o projeto possa alcançar o êxito esperado por vocês enquanto empreendedores. Mas nós somos formosenses de coração e queremos o melhor para a nossa cidade, realmente desenvolvendo com segurança, com consistência. E tenho certeza que a gente terá oportunidade nas audiências públicas que façamos aqui ou na própria da CECIMA, que é oficial para a liberação da licença de instalação, possamos ter maiores informações e possamos, assim, nos conceituar melhor com relação à CPX. Mas do que nos cabe, o senhor pode contar conosco, que nós estaremos aí prontos a interagir e assumir aquela responsabilidade que nos cabe. Muito obrigado ao senhor. Retorno, então, a palavra do senhor para alguma consideração diante do que foi falado por cada vereador e o senhor tem mais alguns minutos para essa conclusão.
Eu acho que, primeiramente, assim, entendo não só o posicionamento do senhor Domingos, como se houvesse algum outro, porque muitas vezes a imagem que a gente forma na cabeça de uma circunstância como ser humano, a gente tende a rejeitar isso mesmo. Né? Então, não queremos fazer crítica ao outro player de cimento, à outra indústria. Porém, eu tenho feito uma comparação muito simples. Né? Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, não sou nada. Mas eu tenho, assim, a única comparação que eu posso fazer é que para todos nós, é evidente o avanço da tecnologia em todas as áreas do conhecimento humano. Você pode falar da parte eletrônica, você pode falar de automóvel, tudo. Hoje você tem um avanço. E a empresa tem a felicidade de começar num momento onde você tem opções de primeira linha e que são as que serão seguidas. Foram feitos muitos investimentos, muitos. A gente não começou a construir a fábrica, mas já foi feito um investimento considerável para se chegar em estatísticas e números que serão apresentados nessa discussão, ainda que não seja a data fornecida pela Tecima. A primeira lembrança que eu tenho quando eu cheguei em Formosa, eu não conhecia Formosa. O máximo que eu conhecia era Brasília, e nunca andei para cá, para essa região. O dia que eu cheguei aqui, eu fui tentar entender um pouco o que era a cidade. E quando você vem de Brasília para cá, pelo menos foi a impressão que eu tive. É o primeiro local totalmente diferente de toda a região. Ela lembra muito mais, não vou dizer uma cidade interior, mas aquele lugar que você gostaria de morar. E a primeira coisa que me saltou aos olhos foram as belezas naturais. Toda essa questão hídrica, né, essas cachoeiras, cascatas, cavernas. E é lógico que você começa a entender que essa é a principal característica da cidade. E a gente também fez esse exame, passou por todo esse processo. E nós temos várias alternativas no país de instalar a fábrica, como a gente está licenciando em outras duas... A gente tem 10 estados. A gente gostou muito daqui, a gente foi muito bem recebido. E a gente tem toda a segurança de que a gente não vai ter, assim, vão ter os impactos, vão ter... Mas a gente tem certeza que eles vão ser logo esquecidos, porque todo o investimento e a tecnologia que está sendo feita, ele vai ser superado. Acho que o momento certo para a gente discutir isso vai ser com uma apresentação. Buzato, você quer fazer alguma colocação, Juliana? Porque no dia que a gente for realmente discutir isso, a gente vai trazer toda a informação, vai trazer material, vão trazer os técnicos, e aí sim a gente esclarece. Então, eu acho que essa dúvida do Domingos é razoável, mas a gente não estaria fazendo investimento dessa ordem se fosse enfrentar problemas dessa natureza.
Só para informação, para complementar, senhor Antônio Fábio, aos demais vereadores, nós estamos no momento de revisão do nosso plano diretor municipal. E dentro dessa revisão, está sendo projetada, também direcionada, uma área para atividades minerais dentro do nosso município, que é aquela zona, aquela área, aquela região que vai ficar projetada para atividades, para a exploração das atividades minerais diversas. Dentro dos próximos encontros do plano diretor, isso estará sendo estabelecido e direcionado. Seria só mais essa informação. Sr. Antônio Fábio concluiu. Então, muito
agradeço
obrigado.
Agradeço mais uma vez a todos aqui. E nós vamos ser formosenses. A gente não vai vir aqui tirar o minério e fugir daqui, não. Eu moraria no Barreiro. Se eu tiver a oportunidade, eu vou morar no Barreiro. Não sei se consigo. Gostaria de morar bem pertinho ali, porque eu tenho certeza que não vai afetar, não. Tá bom?
Ok. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Antônio Fappi, que é diretor da empresa CPX Goiana Mineração, que se instala em nosso município. Obrigado a vocês. Daremos continuidade à nossa sessão, adentrando a pauta nas matérias a serem lidas no plenário. Antes da leitura do projeto do Executivo, quero solicitar ao nosso secretário a leitura de uma carta da nossa subsecretária de Educação, senhora Marília Magalhães, uma carta em resposta a uma postagem de Facebook do vereador Wênio Patrick. Ela manda a postagem, eu gostaria que o vereador fizesse a leitura da postagem e posterior a carta-resposta da nossa subsecretária.
Publicações. Vereador Wênio Patrick compartilhou a própria foto no grupo Desabafo do Formosense. Vereador Wendy Patrick. O som do silêncio. Ontem uma surda que faz supletivo em uma escola estadual ficou sem fazer prova por falta de intérprete. E olha que o problema foi relatado para a secretaria, quase 12 horas antes da prova. Dignidade continua sendo sentimento inexistente para muitos. Com Tatiane Aparecida, Batista Teixeira, Rep Jatobá, Deise Borges. Formosa, 18 de setembro de 2015. Senhores vereadores, a inclusão não é mais uma utopia, mas sim uma realidade. Temos na nossa jurisdição 27 escolas, tanto em Formosa como nos distritos e cidades no entorno. Dentre essas unidades escolares, 24 têm atendimento a alunos com deficiência intelectual, visual ou auditiva. Temos também um profissional que coordena esses trabalhos aqui nessa subsecretaria. Esta semana, uma representante da Associação dos Surdos de Formosa procurou a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores para denunciar a falta de professores e professor intérprete numa escola estadual. A aluna em questão vinha tendo atendimento regularmente com sua professora até semana passada, quando a mesma entrou de licença médica no dia 8/9/2015. Mesmo assim, a escola ainda tem mais uma professora intérprete que começou a atender a aluna para a mesma não ser prejudicada em seus estudos. A escola comunicou a essa subsecretaria e, através do processo seletivo, estamos chamando um novo professor para assumir o déficit. Sabemos que, para modular qualquer profissional, tem uma burocracia a ser seguida e, infelizmente, não temos como agilizar o processo, pois o mesmo é realizado em Goiânia. Não temos autonomia de contratarmos nenhum servidor. Com relação ao desabafo do senhor vereador Wendy Patrick, num grupo de Facebook, desabafo do formosense, este é sem fundamentos. A aluna, no dia 16/9/2015, realizou não somente a prova do dia, como também as anteriores que não tinha realizado, porque a mesma não compareceu à unidade escolar. Outro ponto que queremos deixar claro é que nossa funcionária, Tereza Helena Batelli de Oliveira, esteve na escola atendendo tanto a aluna como também a representante da Associação dos Surdos de Formosa, orientando como proceder para agilizar o processo de contratação de um novo professor. Estamos à disposição para atender, esclarecer e orientar a população dentro da nossa área de educação. Portanto, solicitamos que antes de fazerem qualquer publicação, que façam uma investigação para realmente relatar com veracidade. Sem mais para o momento, atenciosamente, Marília Magalhães de Castro Ribeiro, Subsecretária Regional de Educação, Formosa.
Senhor Presidente. Com a palavra, vereador Werner.
O fato importante que eu acho é o respeito da secretária em ter respondido. Aí traga para a gente a resposta. Mas essa comunidade é uma comunidade que nunca teve voz. Não é de hoje, não. Vários surdos abandonam a escola porque não tem intérprete na escola. Não foi o primeiro caso. E a aluna em questão, eu procurei a vice-prefeita argentina 12 horas antes, ela entrou em contato com a Marília, que disse que ia ter o atendimento, e no dia em questão, a surda não fez a prova. Ela pode ter feito depois. Mas no dia em questão ela não fez a prova. A gente acompanhou até o momento, a presidente da associação foi para lá, a vice-prefeita argentina Martins acompanhou, e infelizmente a secretária disse que mandou outra pessoa para poder fazer esse trabalho, mas no dia em questão ela não fez. Ela pode ter feito outro dia. E que bom que a nossa reclamação serviu para poder ter organizado isso aí. Agora sim, essa questão de modulação, de não poder contratar disso, daquilo, infelizmente tudo só estoura nas costas do povo, só estoura nas costas de quem precisa. É isso que o governante precisa mudar. Parar de dar esse tipo de desculpa. Ter planejamento. Então o governo do estado não tem um planejamento para quando faltar um professor ficar doente? Isso é culpa do usuário? Isso é culpa do contribuinte? Então, infelizmente, o que tem que mudar é esse tipo de coisa, na cabeça nossa. Nossa mesmo aqui, ó, e dos governantes. Eu quero agradecer a resposta da secretária, e quero dizer a ela que vou continuar me manifestando, sim, nos locais que eu achar que devo, toda vez que eu achar que devo. Muito obrigado. Sim.
Vereador Wenner, eu parabenizo a sua luta em defesa dos surdos. E quero dizer que, da forma que a resposta da subsecretária veio, né, ela veio assim, mais no sentido de, né, de desmoralizar, dizer que você errou. Às vezes o posto chega mais rápido até do que um ofício, entendeu? E eu vejo que foi válido. Então, eu concordo e apoio, né, esse trabalho que você está fazendo aí, e eu acho que a subsecretária deveria, né, ter informado e respondido de uma outra forma. Porque da forma que ela enviou para cá essa resposta, ficou assim um tanto quanto sensacionalista e uma forma para, né, desmoralizar Vossa Excelência. Então eu te parabenizo pela luta. Obrigado.
Obrigado, vereador. A gente sabe, assim, eu não me importo muito com isso, porque eu conheço modus operandi, né, dessas pessoas, então. Já estou acostumado com isso desde o movimento estudantil, quando eu fazia o movimento estudantil. Então, para mim, não é nenhuma surpresa, já foi algum dia. Mas, na verdade, a coisa é tão grave, né, aproveitando a deixa aqui, que ó, por coincidência, está aqui ó, uma lei a ser revogada, que criava, do vereador Macarrão e do vereador Nélio, aprovado por essa casa, criava um fundo para os esportistas, fazerem uso desse dinheiro para poder viajar. E esse final de semana, a seleção dos surdos de futebol de salão iria disputar o campeonato estadual em Niquelândia e foi negado o recurso para eles. E se a gente não entra no Facebook, não reclama, e se os surdos não vão para a rua, eles não tinham ido. Acabou, o prefeito falou assim, não, eu vou dar do meu bolso. Né? E não sei nem se deu. Mas, e aí, no dia seguinte, eles mandam o projeto para poder revogar a lei do vereador Macarrão e do vereador Nélio, que cedia. Então, assim, é um modus operandi complicado, porque a gente está aqui fazendo a defesa do povo. E, assim, eu não nem esquento, porque a própria resposta da secretária se auto-explica, porque todos nós sabemos a condição periclitante, a condição de descaso que encontra a educação no estado de Goiás. Não precisa falar, não precisa responder isso, não. Se com um aluno regular acontece isso, imaginem com os alunos especiais que precisam de maior cuidado. Então, para mim, é um elogio ela ter se preocupado comigo. Eu agradeço novamente a ela, só não vou seguir a recomendação dela. Toda vez que eu ver uma coisa que está errada, eu vou sim manifestar nas redes que eu achar necessárias. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Dando sequência, quero cumprimentar aqui a presença do senhor Vanderlei Assunção, que é ali da região também do Barreiro. Seja bem-vindo às nossas sessões. Queria também cumprimentar e agradecer as nossas servidoras desta casa que ornamentaram a nossa entrada com o tema alusivo ao Outubro Rosa. Uma ornamentação simples, mas muito significativa, e parabéns pela iniciativa de assim o fazer, a todos que contribuíram. Em sequência, quero pedir ao nosso secretário, vereador Castro, que faça a leitura em bloco das matérias a serem lidas no plenário, os projetos do Executivo.
Matérias a serem lidas no plenário. Projetos do Executivo. Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 031/15. Autoriza o pagamento do piso salarial nacional ao Magistério Municipal e da outras providências. 035/15. Revoga a Lei número 057/13, de 13 de agosto de 2013, que autoriza o Poder Executivo a criar fundo mensal no valor de 3 salários mínimos para patrocinar atletas de modalidades individuais em suas viagens para competições, denominando-o de auxílio municipal para competidores individuais. 033/15. Altera o artigo 2º da Lei nº 095/13, de 6 de dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar doação de imóvel público que menciona e dá outras providências. 034/15. Altera o artigo 2º da Lei nº 096/13, de 6 de dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar doação de imóvel público que menciona e dá outras providências. 035/15. Autoriza a permuta de lotes de terreno no Distrito Agroindustrial com a empresa Rodrigues e Lima da Silva, Limitada, ME, que especifica e dá outras providências. E projeto de lei ordinária 036/15 dispõe sobre o serviço de transporte coletivo de passageiros por fretamento no âmbito do município de Formosa e dá outras providências.
Antes de fazer o encaminhamento às comissões, eu queria a atenção dos nossos nobres vereadores para uma ressalva no projeto de lei ordinária 035/15. A pedido do Executivo, no projeto de lei ordinária 035/15, no seu artigo 1º, no seu parágrafo 1º, onde se lê pela empresa Rodrigues e Lima da Silva Limitada ME, é para se ler pela empresa Flávio dos Reis Calçado e Cia Limitada ME, Impacto Visual. Então, amanhã se fará essa correção gráfica para repasse a todos os vereadores. Então, repetindo aos nobres vereadores, onde se lê no projeto de lei 035/15, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, onde se lê pela empresa Rodrigues e Lima da Silva Limitada ME, lê-se pela empresa Flávio dos Reis Calçado e Cia Limitada ME. Feita essa adequação, determino ao nosso secretário que faça o encaminhamento de todos os projetos às devidas comissões para exarar pareceres. Em sequência, a leitura da nossa pauta.
Projeto Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Antônio Faleiro. Projeto de Lei Ordinária nº 066/15. Garante aos pais e ou responsáveis de alunos matriculados na educação infantil e ensino fundamental no município de Formosa a seguridade da falta temporária no emprego para acompanhar as reuniões escolares. Vereador Castro. Projeto de Lei Ordinária nº 065/15. Dispõe sobre o direito de toda mulher à investigação, o exame genético que detecta a trombofilia e ao respectivo tratamento, quando da prescrição de anticoncepcional no pré-natal e na prescrição de reposição hormonal na sede de saúde pública do município de Formosa.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Só para confirmar, na ausência do Antônio Faleiro, vai ser lido o projeto, porque tem aquela combinação, né?
Só leitura não, pode.
Sim, porque não está em votação, só leitura. Ok, obrigado pela lembrança, vereador.
Vereador Professor Jorge, projeto de lei ordinária nº 056/15. Institui a Semana Municipal de Enfrentamento à situação de rua e desagregação familiar de crianças e adolescentes. Enfrentamento. 057/15. Dispõe sobre a introdução de texto explicativo nos carnês de IPTU, Imposto Predial e Território Urbano, sobre o direito à isenção deste imposto nos casos previstos em lei e da outras providências. E 059/15. Dispõe sobre a criação do programa Brincar e Cantar na Rua da Juventude e do Lazer.
Presidente.
Vereador Santiago Ribeiro. Projeto de Lei Ordinária nº 060/15. Dispõe sobre a instituição do projeto Arborização Setorizada no município de Formosa e da outras providências.
Solicito ao nosso secretário encaminhar todos os projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo para as devidas comissões exarar pareceres. Em sequência, a leitura dos projetos de decreto legislativo.
Projeto de decreto legislativo. Vereador Antônio Faleiro. Projeto de decreto legislativo no 005/15. Concede título de cidadão formosense ao senhor Vitaltas Fabiano Silva Zumas. Vereador Jurandir Oliveira, 006/15. Concede título de cidadão formosense à senhora Ludmila Múrias Ferber.
Também encaminhamento para pareceres. Em sequência, projeto de resolução.
Projeto de resolução. Vereador Jurandir de Oliveira, 013/15. Acrescenta parágrafo 3º ao artigo 2º da resolução 028/15, que regulamenta a concessão de diárias aos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Formosa e da outras providências. E projeto de resolução 014/15, modifica o parágrafo 3º ao artigo 158 da resolução 004/2008, de 12 de dezembro de 2008, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Goiás.
Também as comissões para pareceres. Em sequência, matéria em discussão e votação únicas.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Solicita a excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Antônio Faleiro não está presente. Retira, né, senhor presidente?
Retirada de pauta por ausência do propositor.
Vereador Miquita, número 536/15. Solicita providenciar a limpeza dos lagos do Abreu e Lagoa dos Santos. Vereador Domingos Filho, 538/15. Viabilizar a construção de uma academia para o idoso no Parque Lago. 539. Fazer limpeza geral na Rua 15 do setor Pampulha. 540. Viabilizar a construção de uma feira livre no Distrito JK. 541. Fazer manutenção das lâmpadas na Rua 3 do Parque Lago. 542. Colocar iluminação pública no anel viário nas áreas que já estão prontas. E 543, fazer limpeza geral dentro do laguinho da Lagoa dos Santos. Vereador Santiago, 546/15. Providenciar pavimentação asfáltica e meio fio na Rua 3 do Parque da Colina. 547, providenciar patrulhamento extensivo no bairro Jardim Triângulo. 548, providenciar construção de uma praça de lazer no setor Padre José. 549. Providenciar o cumprimento da Lei 565/2012, que institui a obrigatoriedade da realização do teste do coraçãozinho, exame de oximetria de pulso, em todos os recém-nascidos, em berçários das maternidades do município e das outras providências. 550. Providenciar manutenção da faixa de pedestre localizada em frente ao supermercado econômico na Praça da Feira. E 551, providenciar iluminação externa na Escola Municipal Valda de Miranda, localizada na Avenida Central do setor Parque Lago.
Em discussão, as indicações, não havendo vereador Miquita.
Eu gostaria só de ressaltar aqui que eu estou vendo a duplicidade aqui da indicação. O vereador Domingos Filho fez 6 indicações aqui e eu fiz uma, e essa uma minha tem duplicidade com uma das dele aqui, que é fazer a limpeza geral dentro do laguinho do Lagoa de Santo. E eu pedi Lagoa de Santo e Abreu.
É.
Aí ele assina comigo, eu dou uma pra mim, que tem 6 já, só tem uma.
Pode doar, pode ficar com essa aí. É, só uma.
Pois não, vereador Domingos.
Senhor presidente, só lembrando também aqui da indicação de número 542, aonde a gente está pedindo para colocar animação pública no anel viário, nas áreas que já estão prontas. Olha bem, ali no anel viário, está complicado de andar ali à noite. Está esquisito. Esses dias mesmo, eu mais o vereador Macarrão, nós estávamos andando por ali, e ali a gente observou que a situação está complicada, certo? Então, a gente está pedindo para providenciar o mais rápido possível, porque ali necessita realmente de segurança. E para ter segurança, tem que ter iluminação ali naquela área. Obrigado, senhor presidente.
O vereador Domingos vai ceder a indicação para o vereador Miquita?
Isso.
Então, obrigado, vereador, pela compreensão. Continua em discussão. Não havendo mais manifestação, indicações aprovadas. Passando à próxima etapa da nossa sessão, entraremos agora no tema livre. Antes de ceder a palavra aos nossos vereadores, queria justificar a ausência dos vereadores Antônio Faleiro e Gustavo, que se encontram com problemas de saúde, e o vereador Mundim, que se encontra em viagem, tendo justificado suas ausências, as ausências nesta noite. Queria ainda aproveitar a oportunidade para chamar a atenção dos nossos nobres vereadores e lembrar que dia 19/11 teremos a nossa festa de concessão dos títulos de cidadão e comenda de honra ao mérito Itiquira. Estamos na fase agora de estabelecer a licitação para determinar onde será feita a festa. Tão logo esteja definido, passaremos a vossas excelências os convites para os seus homenageados. Mas não podemos esquecer dia 19 de novembro para colocar nas suas agendas. Queria ainda fazer um outro convite a todos os vereadores. Falaremos aqui em outra ocasião, mas já para informação aos nobres vereadores, dia 30 de outubro, numa sexta-feira, às 19 horas, teremos aqui neste plenário uma sessão solene em comemoração aos 30 anos da nossa Universidade Estadual de Goiás em Formosa, a UEG. Será exatamente no dia do aniversário, que dá no dia 30 de outubro, que dá então na sexta-feira às 19 horas. Os vereadores estão todos convidados, teremos aqui autoridades, ex-professores, professores atuais, ex-alunos, alunos atuais, e os nobres vereadores são essenciais para este evento. Sessão solene em comemoração aos 30 anos da UEG em Formosa, dia 30 às 19 horas. São esses avisos que eu tenho às vossas excelências. Dentro do tema livre, com a palavra o vereador SD Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero nesse espaço de tema livre já abordar esse projeto de lei do Executivo número 031. Um projeto totalmente desrespeitoso à categoria dos professores. Porque isso aqui é um absurdo, de certa forma, fazer uma prática dessa. Isso aqui nada mais, nada menos, é querer protelar um direito que já é garantido por uma lei federal e regulamentado por uma lei municipal 219 de 2008. Esse é um tipo de projeto que não tem necessidade nenhuma de se trazer essa casa de leis. O que precisa realmente vir para essa casa de leis, o Executivo não se preocupou, não. Cadê o projeto de data base dos servidores? Não dos professores. Os professores já têm legislação própria, consolidada. Só deve ele cumprir o que ele não está cumprindo. Ele não está respeitando uma lei federal, ele não está respeitando uma lei municipal, e agora manda um projeto de lei autorizativo para essa casa com o único fim, protelar um direito dos professores. Enquanto ele deveria mandar esse projeto de lei aqui, é exatamente cumprir na lei municipal da data base de todos os demais servidores. Essa é necessária, conforme o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Essa sim precisa de lei específica. Agora, a própria lei, aí eles usam o argumento do artigo 5º da Lei Federal, 11.738. A própria lei federal, no seu artigo 6º, é clara que quando ela foi aprovada, todos os entes, estados e municípios, deveriam regulamentar essa lei federal por meio da lei do plano de cargos e salários desses servidores, dessa categoria que são os professores. E já existe essa lei, que é a lei 219 de 2008. Foi mandada para essa casa pelo então prefeito, seu Clarival de Miranda. Uma excelente lei que valoriza os professores. Porém, esse atual prefeito está desrespeitando toda a categoria da educação do município de Formosa. Isso é um desrespeito. Não vejo necessidade. Ele deveria era pagar. É pagar isso aqui já de imediato, com os retroativos. Ele já tem legislação para pagar. Mas dou a parte, Vossa Excelência.
Obrigado pela parte, vereador. Eu também concordo com Vossa Excelência. Eu também acho que ele poderia pagar imediatamente. Mas vai ver a orientação jurídica, o entendimento diverso. Agora, se o objetivo é postergar e a administração se dispõe a pagar, a gente pode agilizar esse projeto aí, que passe pela comissão o mais rápido possível e que venha imediatamente para... Eu, como relator da comissão de finanças, da comissão de justiça e redação, posso contribuir. Não é? Então, acho que eu não vejo nesse sentido de postergar, mas eu também acho que ele já poderia estar pagando, não precisava dessa legislação. Mas, de qualquer forma, podemos fazer a nossa parte com mais agilidade e colocar de imediato esse projeto para votação. Obrigado pela parte.
Eu vou dizer e concordar em só alguns aspectos, mas entendo que há má fé dele, sim. Primeiro, se ele tivesse boa fé em fazer e cumprir a lei, ele não mandava esse projeto em sessão ordinária. Por quê? Os professores deveriam ter recebido esse direito deles em janeiro. Ele poderia muito bem ter mandado para nós, por exemplo, uma sessão extraordinária, porque eu tenho certeza que nenhum dos nobres vereadores dessa casa vai votar contra um projeto dessa natureza, contra um projeto dessa natureza aqui. Por mais que seja ridículo ainda, mas ele teria que mandar, era em sessão extraordinária e não em sessão ordinária. Por quê? Isso até passar, principalmente que vai ter uma adiação das próximas sessões, quer dizer, só no final do mês que deve concluir a votação desse projeto de lei. E ainda tem que ir fazer o ato, né, autógrafo para poder sancionar. Por isso que eu entendo, na minha opinião, é protelação. É, na verdade, querer prejudicar mais um direito que já está estabelecido de forma muito sólida e concreta. Eu não sei qual é a situação, né, mas sei que tem muita coisa errada. Inclusive, solicitei uma auditoria, solicitei fundamentadamente, nos termos da lei federal, na lei do Fundeb, né, no regimento interno do Tribunal de Contas dos municípios. Estou aguardando essa decisão deles lá, se vão fazer essa auditoria. É necessário fazer uma auditoria no Fundeb do município de Formosa. Então, eu quero aqui colocar a minha indignação, né, com o total desrespeito com os professores e, mais ainda, com todos os garis, guarda municipal, né, todas as outras categorias que teriam que ter esse projeto de lei específica aqui, determinando pagar toda a database desde janeiro também, e isso ele não teve coragem de mandar, não. Agora, uma categoria que já tem uma lei federal, já tem uma lei municipal, ele manda para essa casa de lei. Então, eu falo para Vossa Excelência, isso é um desrespeito com os servidores públicos do município de Formosa. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wenner.
Senhor presidente, depois da manifestação da subsecretária aí, eu entrei em contato com a Associação dos Surdos e eles pediram uma cópia aí da manifestação dela, que inclusive eles vão fazer outras e outras denúncias sobre o mau atendimento dos deficientes na rede estadual. Aí, se o senhor puder passar para a gente, que eles vão fazer uma resposta.
Já fica determinado a cópia ainda hoje ao vereador Wenner. Continua no tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas. Senhor presidente, aqui nessa casa, há 5 meses atrás, eu relatei uma situação que aconteceu aqui, que é aquela obra ali do AME, né, aquela obra que estava parada. Alguns vereadores também se manifestou falando que aquela obra ali, o pessoal estava trabalhando naquela obra. Infelizmente, a gente passa ali diariamente, né? E a gente não vê ninguém naquela obra,
ali do AME, e a gente vê que já está iniciando ao lado outra obra, né, que é o Centro de Reabilitação, que está iniciando suas obras ali, já estão fazendo toda a terraplanagem naquele local, e a gente tem uma grande preocupação, aonde Formosa começa várias obras e não tem o seu termínio. Ali a gente vê que aquela obra é de suma importância para o nosso município, vai ajudar muitas pessoas, mas nós vereadores temos que se unir e manifestar. Quando algum fazer uma denúncia e a gente tem prova, igual quando eu denunciei aqui, o senhor mesmo foi um que falou que a obra não estava parada. E eu vi que ninguém, só se for funcionário invisível ou virtual, porque a gente não se vê ali, né, nenhum funcionário ali trabalhando naquela obra, certo? Então, acho que é um grande prejuízo para o nosso município, a gente vê uma obra daquela parada, ela tem a sua data, né, de entrega, infelizmente eu acho que não vai ser entrega na sua data, né, e nós temos que preocupar mais um pouquinho e também se unir para tentar fazer o melhor. Segundo, também eu quero falar desse recapeamento que estão fazendo em Formosa. A gente está vendo aí que são pessoas que têm até vontade de fazer o recapeamento, mas ela não tem qualquer capacitação para fazer aquele trabalho. Hoje mesmo estava observando em frente ao colégio Joaquim Antônio de Magalhães, se você vê a situação do trabalho que estão fazendo, parece que estão jogando a massa asfáltica ali, simplesmente passando um rodo e espalhando aquela massa asfáltica, e está ali, ó, a gente vê um regresso, uma massa bem, assim, rústica, né? Aquela massa rústica. E eu me lembro bem, na gestão do ex-prefeito Sebastião Monteiro Guimarães, tinha uma equipe que prestava serviço para a cidade de Formosa, e essa equipe, ela tinha, né, caminhões, ela tinha também maquinário suficiente para fazer aquele trabalho. Eu acho que a mão do homem ali só era para fazer pequenos retoques. E agora a gente está observando que a mão do homem está fazendo tudo ali, igual um pedreiro. Falta pegar uma colher de pedreiro e passar ali, certo? Então, eu acho que nós vamos desperdiçar, né, a massa asfáltica. Formosa vai ficar contrariada com o trabalho que está sendo feito em nossa cidade, que é esse recapeamento, certo? E o prefeito vai ter prejuízo. Então, eu deixo aqui... Sim, pode ir.
Na verdade, eu digo para Vossa Excelência, não é o prefeito que vai ter prejuízo. Quem vai ter prejuízo é a sociedade, né, com um serviço que não tem uma qualidade técnica, na verdade, é o que Vossa Excelência colocou, porque não está usando o equipamento, então, quer dizer, estão usando a mão de obra dos próprios servidores, que muitas das vezes não tem ali a qualificação necessária para esse tipo de trabalho. Quer dizer, isso é uma forma... né, vamos ver lá, entre aspas, de baratear um serviço que deveria ser feito de outra forma. Agora, todo mundo sabe, chove, essa lamazinha asfáltica que eles passam vai tudo embora. Quer dizer, é dinheiro do contribuinte que não aguenta, não. Isso aí sim é que é prejuízo para os cofres públicos. Imagine o valor desses recursos empenhados para essa questão aí de pavimentação asfáltica no município de Formosa. Infelizmente, só faz serviço de péssima qualidade. Essa tem sido a realidade. O único serviço que eu hoje reconheço de recapeamento bem feito, né, foi o que foi feito ali na Avenida Lagoa Feia e Avenida Brasília. Agora, o resto é tudo enganação, querendo enganar a sociedade formosense. Mas a população, ela não é besta, não. E ela está enxergando a má qualidade dessa administração de Formosa. Obrigado pela parte.
Então, senhor presidente, a gente às vezes fala aqui e muitas pessoas falam que a gente fala demais, né? Joga muito, brá, brá, brá. Mas a gente está no dia a dia, a gente está observando o nosso município e a gente está conversando com os moradores, estão vendo a necessidade que eles, né, necessitam o mais rápido possível. E agora a gente vê um trabalho ser feito dessa forma, a gente vê que é um trabalho que tem prejuízo. Então, a cobrança é porque a gente vê que o trabalho não está sendo bem feito. Que eu deixo minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Domingos Filho, olhe bem para mim. quero te parabenizar pela sua eficiência em se preocupar com os trabalhos da nossa cidade. Vossa Excelência, sempre muito atencioso e sempre muito observador naquilo que está sendo executado. Naquela ocasião, quando Vossa Excelência denunciou que o Hospital AME realmente estava parado, coincidiu realmente com a visita que nós tínhamos feito, eu, vereador Macarrão, vereador Miquita, e naquela ocasião realmente nós tínhamos constatado que realmente estava em atividade. Mas daquela ocasião, logo depois à frente, realmente parou as obras do AME. Então, eu concordo com Vossa Excelência que temos sim que reclamar, reivindicar, cobrar do governo estadual realmente seriedade para com Formosa e que realmente encaminhe recursos e não fique obras paradas como aquela. Inclusive, se Vossa Excelência fizer um requerimento, eu assino com Vossa Excelência, requerendo a retomada imediata do hospital que está ali na saída para Brasilinha, sendo construído, sendo denominado AME. Assim, podemos eu parabenizo falar, né? Vossa Excelência pela observância e até a referência à minha pessoa, concordando com Vossa Excelência.
Não podemos falar nem hospital, né? Porque ali não vai ser um hospital, ali vai ser uma casa de apoio à mulher, né? Não é um hospital. É de especialidade a mulher, então...
É um centro de especialidade, não a mulher.
Se nós falar hospital, muitas pessoas vão entender que ali é um hospital de urgência e tal, né?
Ele é um hospital que não vai ser um hospital de emergências, ele vai ser um hospital, a projeção, que vai tratar por especialidades.
Isso.
Tá certo? Mas Vossa Excelência está de parabéns e conte com o apoio aqui dessa presidência do vereador Jurandir. Continuamos no tema livre, vereador Emílio do Raio X.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria só de... Uma pena que o líder do governo não está aqui. É porque no mês passado eu fiz uma indicação daquela academia da maioridade, lá na praça da Vila Imperatriz, na X. Tem vários aparelhos que estão quebrados. Então ali atende todos aqueles setores. E os aparelhos continuam quebrados. Aquela praça é lotada de pessoas naquela academia e quase nenhum está funcionando. Então eu gostaria que também realmente... Gostaria que ele tivesse aqui, que ele pudesse ouvir, para poder cobrar do prefeito, né? Uma coisa que atende a população, que é o pessoal lá. São quantos setores ali ao redor daquela praça, aquela academia, e os aparelhos estão quebrados. Era só isso. Obrigado, presidente.
Continuamos no tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Santiago.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu só vou fazer algumas pequenas observações aqui. Primeiro, só dar conhecimento a vossas excelências, que na verdade eu acho que já sabiam, que aprovamos a lei da Semana da Bicicleta, fizemos uma pedalada no domingo, onde foi muito interessante, foi agregador, foi uma inovação no município, do ponto de vista de iniciativa do poder público. Não é? E pretendemos no ano que vem fazer algo mais, se possível, mais profissional, mais estruturado, mais adequado. Não é? E já convido a todos os senhores de antemão a compartilharem desse projeto no ano que vem, para que façamos um evento que venha tornar a massificação do uso da bicicleta um hábito comum entre o formosense, pela questão da saúde, do lazer, não é? Do meio ambiente, do próprio diminuir o fluxo do trânsito, enfim.
Vereador então, Santiago?
Sim.
Só me permita.
Pois não.
Queria parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. Tive a oportunidade de estar ali no início do evento ali da pedalada, e mesmo assim, num primeiro evento, pudemos notar a organização, a seriedade e realmente assim o benefício que esta atividade trouxe e poderá trazer para a nossa comunidade. É um estímulo à atividade esportiva e que com certeza trará muitos benefícios à nossa comunidade. Vossa Excelência, que foi o propositor da matéria e que organizou o evento, está de parabéns juntamente com a sua equipe, suas assessoras, e estendendo esses parabéns ao nosso servidor, o Evailton, que teve uma participação assim, direta na organização e na sessão ali de alguma estrutura. Parabéns, vereador. Obrigado.
Então, só para concluir essa questão, senhor presidente, na verdade é um ato inovador, né? É um ato que a gente dá um pontapé inicial e pretende fazer que esse evento tome corpo, né? E, sem dúvida, se não fossem todos esses parceiros que participaram direta e indiretamente para a construção desse evento, não teria acontecido, sem dúvida. Na verdade, o vereador simplesmente entrou em contato com esse pessoal e tal, e tentou organizar da melhor maneira possível, num prazo de tempo muito curto e com sérios limitações. E desde já eu agradeço a todos que participaram e todos que contribuíram no evento e todos que participaram pedalando. Outra questão, senhor presidente, que eu gostaria de dar conhecimento a vossas excelências. Eu tive há poucos dias atrás em Goiânia a questão das ambulâncias no nosso município. Até onde eu tenho informações extraoficiais, nós temos uma única ambulância. E essa ambulância, se ela está em deslocamento, a população fica sem esse serviço. Aí depende do SAMU. O SAMU, pela sua própria natureza jurídica, é serviço de urgência e emergência. Quer dizer, em acidentes e coisa. Do ponto de vista legal, não poderia dar esse suporte, não pode dar esse suporte. Então, quer dizer, nós temos uma falta de equipamento fundamental para o Hospital Municipal. E por essa razão, fui até Goiânia, me desloquei até o Governo do Estado, né, protocolamos um ofício, né, entramos em contato com autoridades, fomos à Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, procuramos o secretário, falamos com a sua assessoria, também encaminhamos o ofício, a gente solicita duas ambulâncias, aquela mais completa, não lembro o nome técnico agora, mas é a mais completa. Então, aguardamos essas, inclusive tomei conhecimento que está para vir, tem um valor que entrou errado, que não sei o quê, que está para sair uma ambulância. Então, quer dizer, a gente foi corroborar já com esses pedidos. E outra coisa que eu, pois não...
Uma parte. Nós entramos, inclusive, numa outra sessão anterior, dentro desse tema. Existe outro aspecto também, nobre vereador, que eu acho de muita relevância, é exatamente a questão do funcionário, o motorista. Antes, tinham lá, era três ambulâncias, na verdade, para atender essa demanda, né, com três motoristas. Hoje só existe uma ambulância com um motorista. Aí ele faz uma viagem para Goiânia. Todos nós sabemos que uma viagem daqui para Goiânia, ela é cansativa. Aí ele chega, automaticamente eles estão quase obrigando a ele a retornar novamente. Quer dizer, não tem um outro motorista, porque era feito, na verdade, o revezamento. Vinha um motorista, né, que chegava de Goiânia, aquele que não tinha feito a viagem, que estava descansado, só estava fazendo o local da cidade, viajava para Goiânia. E assim sucessivamente. Agora, da forma que está colocando a vida do funcionário em risco, e a vida dos pacientes também em risco, porque é ser humano. Obrigado pela parte.
Essa é uma outra questão a se verificar e averiguar e solicitar medidas, né, dentro da Secretaria de Saúde para que possa ser contornada se efetivamente ela acontece. Noutros tempos, até a ambulância foi furtada, né, de outros governos aqui. Um caso inédito que eu vi. Eu nunca vi se furtar uma ambulância. Quer dizer, uma coisa incrível, né? Aconteceu em Formosa. Pois não.
Vereador Soldado Caetano, essa situação aí não procede do... Se aconteceu, eu acho que não existe. Porque eu acho que não existe essa situação. Não é elogiando aqui a Secretaria de Saúde Formosa, mas... Eu nunca deixei de pedir, certo? Sempre para levar paciente para Goiânia e tal. E quando vai sempre é motorista descansado. Não, mas eu pedi, certo? Eu estou falando de plantão. Não, de plantão. Eu acho que nunca aconteceu esse negócio. Porque não tem nem lógica o cara viajar. Hoje, por exemplo, se ele for para Goiânia 278 quilômetros, ele vai até o Gol, ele vai gastar... No Gol ele vai gastar 320 quilômetros, que já é na saída de Umas. Né? Se ele for no CRE, ele vai gastar 292. Né? Se ele for no Hospital de Urgência, ele vai gastar 295 quilômetros. Então não tem como ele fazer esse trajeto aí, ó, e vir e depois voltar. Não tem nem como. Eu acho que isso aí tem alguma coisa que é uma informação errada nessa situação, porque todas as vezes que eu pedi a ambulância para sempre levar ou buscar alguém, certo? Sempre vai motorista que está ali no plantão, mas não vai aquele motorista que já fez uma viagem no dia. Era só isso que eu queria informar.
Só uma parte assim, nobre vereador. Se Vossa Excelência realmente talvez não teve essa informação, a informação chegou por mim através dos próprios motoristas que trabalham lá no hospital. Né? Eu não, agora, se o senhor fez um pedido e eles mandam outro, eu já tive alguma outra situação que eu fui lá, mas eles pegaram outro. Eu estou dizendo somente da questão do trabalho de plantão, né, que está acontecendo lá essa situação. Essa foi a informação e a reivindicação dos motoristas lá. Então, eu estou colocando uma coisa que foi trazida para mim por quem está prestando o serviço. Agora, se não é verídico para a parte deles, eu acho que é. Eu acredito mais neles.
Só para concluir, então, essa é uma questão paralela e que, ao meu ver, eu acho humanamente impossível um cidadão fazer 600 quilômetros durante um período, não é que ele vai ficar lá um tempo, voltar e ir de novo. Quer dizer, é possível uma pessoa fazer mais de 1.000 quilômetros dirigindo, eu mesmo já fiz muitas vezes. Agora, um motorista de ambulância, ele está numa outra situação, né? É um momento de estar tenso, né? Tem responsabilidade, ele não está sozinho, né? Tratando questões de saúde. Então, eu acho, se isso está acontecendo, é um absurdo. Eu não, sinceramente, vereador, eu acho um absurdo, não tenho esse conhecimento. Mas vamos levantar essa questão. Então, solicitamos duas ambulâncias de suporte avançado, que é o mínimo que se precisa. Então, aguardamos que o Governo do Estado, a Secretaria de Saúde, tome medidas nesse sentido. Também tomamos conhecimento que essa verba é muito liberada através de emendas parlamentares. Quer dizer, aquele toma lá, dá cá. Quer dizer, a população depende de algum esquema político para receber o negócio. Quer dizer, um absurdo, a vergonha, entendeu? Mas, de qualquer forma, a gente vai cobrar, vai seguir adiante com esse negócio, entendeu? E vamos ver se vai ter um resultado mais efetivo. E só para concluir, senhor presidente, mais uma vez, eu venho bater em cima da questão da casa velatória, que aprovei uma indicação aqui, uma semana passada, a casa velatória municipal. É um absurdo, nós temos uma cidade com mais de 100 mil habitantes e não temos uma casa velatória. Sabe, as pessoas mais carentes, elas ficam, sabe, à mercê dos vicentinos, esperando favor do vicentino, ou vela o seu ente em casa. Outra coisa que eu acho um absurdo é uma única empresa explorar isso sozinho. Quer dizer, eu acho um absurdo isso. 120 mil habitantes e todas as pessoas que, por uma razão ou outra, acabam necessitando desse serviço, quer dizer, ele tem que se entregar para aquela empresa nas condições que ela bem entende, entendeu? E conforme ela acha melhor. Não há uma possibilidade de escolha, sabe? E eu acho isso muito questionável, sabe? Acho isso totalmente inadequado. Na verdade, tinha que ter uma cidade desse porte, 3-4 empresas, para dar oportunidade para o cidadão, entendeu? Para o cidadão, para a cidadã, fazer a sua escolha. O cidadão de Formosa não tem o direito de escolha nesse serviço. E isso é um absurdo. Pois não?
Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, né, porque isso é um prejuízo. Não há uma concorrência até para ter uma questão de valores. Vamos até colocar a questão, né, de valores para a pessoa que vai estar necessitando desse serviço. A questão, por exemplo, da própria casa velatória. Quer dizer, até hoje, quantos pedidos, quantas ações de vereador Domingos, todos os vereadores aqui, têm reclamado essa situação, mas infelizmente isso tem que vir o quê? num ato do executivo, porque ele é que tem que executar, ele tem que fazer a situação, ele tinha que acatar realmente a necessidade da população, mas infelizmente não está acatando. Isso é um desrespeito às famílias formosenses, principalmente no momento de dor e de tristeza que elas estão passando, né? Cadê? O poder público não está mostrando nenhum mínimo de sensibilidade a essa situação, às famílias do município de Formosa. Obrigado pela parte.
Então, só para concluir, vereador Caetano e demais vereadores e público aqui presente, eu imagino, eu espero ansiosamente que essas casas velatórias sejam construídas, pelo menos uma ou duas. Sabe, em dois, sim, se fizer uma já é alguma coisa, mas dois, em dois pontos distantes da cidade já seria interessante, porque a população que não tem condições, ela está numa situação... Sabe, tão traumática e tão vulnerável naquele momento, que o sujeito entrega, sabe, a mãe para negociar esse tipo de coisa. Pois não.
Assim, eu entendo a importância de construir, mas até como medida paliativa, a gente fez até um requerimento com indicação para aumentar os benefícios daquele programa que assiste essas famílias. Porque o que acontece é o seguinte, às vezes, não só a casa velatória, às vezes é um tratamento de um corpo que não está aqui na cidade, e o que acontece, as pessoas ficam à mercê de obrigações políticas com quem consegue, sabe? Porque acaba, não, vamos ajeitar aqui, ajeita dali, e acaba que um direito do cidadão que paga imposto e tudo, e ele não pode nem depois escolher em quem ele vai votar, porque uma pessoa transladou o corpo da mãe e tratou esse corpo dessa mãe dele, né? Então, assim, além do planejamento da construção, uma medida paliativa emergente, urgente, de se contemplar essas ações já no programa que amparar.
Na verdade, esse programa já existe, né, e tem alguns critérios, né, para se ter esse tipo de serviço. Imagino que qualquer aumento de suporte nesse sentido seria adequado, sem dúvida nenhuma. Agora, o que eu espero que a administração tome medidas é nesse sentido, que construa essas casas velatórias e, na sequência, essa questão de ter uma única funerária no município seja revista. Que isso não é adequado, não é... Isso está sendo ferido o direito do consumidor. Não é? Não podemos chamar direito consumidor numa situação dessas. Não é? É um pouco funesto até essa expressão, mas está sendo ferido. É um absurdo o cidadão não ter o direito de escolha. Obrigado, senhor presidente.
Vereador professor Jorge, com a palavra.
Presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, quero manifestar aqui a minha desaprovação de um evento ocorrido no último dia 4, domingo, aqui em Formosa. A primeira eleição unificada do Conselho Tutelar em todo o Brasil. Infelizmente, nossas autoridades aqui de Formosa não estão dando a devida importância para um evento dessa natureza, de grande importância, que é uma eleição para o Conselho Tutelar. Foi divulgada uma nota, uma planilha, indicando 4.356 votantes. Quase 2 mil desses votos foram nulos e brancos. Isso é o que consta na planilha. O que ocorre é que, infelizmente, né, o eleitor que se interessa a eleger um conselheiro tutelar que realmente o representa, que realmente, né, está envolvido com a causa da defesa da infância e juventude, não tem condição de se deslocar até a UEG para votar. E aí fica a cargo dos candidatos a conduzir o eleitor até o local de votação, infringindo leis. Porque se não for dessa forma, como que uma pessoa que mora no Parque Lago vai se deslocar até o EG para votar? As reclamações foram muitas, né? Vieram ao meu gabinete, inclusive Muitos afirmam que, devido à votação ser por cédula, que eu acho que teria que ter sido com urna eletrônica, dado a importância dessa eleição, como eu já disse, a primeira eleição unificada do Conselho Tutelar. Eu acho que não poderia ter sido em cédula, porque muitos, né, estão reclamando que as cédulas que estão nas urnas não confere com as assinaturas do caderno de votação. E se você fizer um cálculo rápido...
Pois uma parte.
Sim.
Vossa Excelência entra num tema também que eu vejo que realmente é relevância para o município. As reclamações são muitas, na verdade. Um dos aspectos, por exemplo, me ligou, inclusive, na hora lá, um eleitor foi votar, era às 16h40. E ele chegou para votar, aí os mesários falaram, não tem cédula mais não, acabou. Eu já acho estranho essa questão de não ter cédula, porque se tem um número de eleitores naquela sessão, naquele colégio, tem que ter cédula, no mínimo, a quantidade de eleitores que estão inscritos lá. Então não teria como ter acabado cédula. Né? Isso já é um fato meio estranho. Segundo, a questão, essa também é a primeira vez que eu vi essa situação. Todas as outras eleições, a apuração sempre foi feita lá na OEG, no local mesmo. Quer dizer, aí tiveram que fazer lá na Lagoa do Santo um transporte, que quem fez todo esse transporte são os mesários. Outro aspecto que eu acho que não mostra uma isenção ou imparcialidade mais afinco para esse processo eleitoral de Conselho Tutelar é que todos que estão trabalhando na apuração são tudo funcionários da prefeitura. É a prefeitura, eu acho que ela tem que realmente fomentar, dar condições, mas acho que tem que realmente ser pessoas mais isentas, imparciais nessa questão desse processo. Entendeu? Eu vejo ele muito vulnerável da forma que está sendo feita. Não vejo uma presença do Ministério Público, que deveria ter uma presença do Ministério Público lá constantemente na atuação, da mesma forma que é feita a eleição de vereador, de deputado, né, de presidente da República. Tinha que sim ter feito também, porque você tem que apresentar seu título de eleitor. A sessão que você votar é a mesma sessão sua. Por que não colocar a urna lá para votar? Né? Dá mais segurança. Apesar que, mesmo a gente sabendo ainda que nós não podemos confiar 100% nessas urnas, e dentro desse aspecto, que ainda eu acho pertinente, eu quero trazer aqui, eu achei um absurdo o que a presidente Dilma fez com a nação brasileira. O Congresso aprova um excelente projeto de lei com a questão do voto impresso para o eleitor, ela vai e veta. Isso está errado. Está totalmente errado. Essa era a forma de realmente não ter nenhuma maculação na votação, que vai prevalecer a vontade da sociedade, a vontade do eleitor. Vai e veta um projeto de tamanha magnitude para o Estado democrático de direito da nação brasileira. Então, assim, precisa realmente melhorar a questão da eleição do Conselho Tutelar. E nós, eu inclusive...
Tempo da parte, vereador.
Só concluindo, senhor presidente. Devemos, inclusive, vamos fazer um trabalho nesse sentido, de elaborar um projeto de lei, né, nesse sentido, para poder ter uma mais transparência no processo do Conselho Tutelar. Obrigado pela parte.
Eu agradeço a sua contribuição. Realmente, a Lei 8.069, ela diz que a eleição tem que ser fiscalizada por representante do Ministério Público. Agora, eu não posso dizer se o Ministério Público foi notificado pelo Conselho Municipal de Criança e Adolescente que haveria essa eleição. Então, existem muitas irregularidades. Nós já temos uma lei municipal, vereador Caetano, de 2009, né, acho que Vossa Excelência participou da votação dessa lei, que prevê isso. Inclusive, tanto o promotor eleitoral quanto o juiz eleitoral tem que estar ali fiscalizando. E não houve, né, não houve a presença de nenhuma dessas autoridades. Eu não sei se eles foram, porque o promotor e o juiz precisa ser notificado que haverá uma eleição, né, para o Conselho Tutelar. Então, existem muitas dúvidas. Eu gostaria até de sugerir a formação de uma comissão aqui da Câmara para reunir com a comissão eleitoral e com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para estar vendo essas questões, para dirimir essas dúvidas. O que causa dúvidas mesmo é a questão das cédulas eleitoral. Se Formosa tem 70 mil eleitor, eles tinham que ter 70 mil cédulas lá, disponível. Né? E essa questão aí da planilha que divulgou 4.356 votantes e nessa mesma ordem, 1.300 e, se não me engano, 50 e poucos votos branco e 346 nulos, aí sobra muito pouco para, né? Então, e tem que ser visto.
Sim. Essa questão de voto branco para conselho tutelar, eu acho muito difícil acontecer. Para vereador, para deputado, tudo bem, é fácil acontecer. Mas para conselho tutelar, voto branco, eu acho meio complicado. Um eleitor ir lá, né, e dar um voto branco, isso para mim é... Obrigado pela parte.
Uma parte, vereador.
Eu vou conceder uma parte aqui ao vereador Wenner.
A gente tem que observar se eles deixaram, tipo assim, se consideraram voto branco, a pessoa não votar no 5, né? Porque às vezes a pessoa ia lá e queria que um ganhasse, só votava só em um. E aí os outros 4 foram brancos. Então tem que ver essa possibilidade, que se fizeram isso, está errado. Tem que fazer a votação de novo.
Exatamente. Então é por isso, senhor presidente, que eu sugiro que formemos uma comissão. Entendeu? Para a gente estar, também não podemos dizer que está errado, que existe erro ou algum tipo de manobra nessa eleição. Gostaria que fosse criada uma comissão para a gente estar interagindo com...
É um assunto emergente, é tempestivo, então já vamos estabelecer a comissão agora. Vossa Excelência, na comissão, quem... 3 vereadores, suficiente?
Sim, é o suficiente.
3 vereadores. Quem mais 2 vereadores... Vereador S.D. Caetano, vereador Miquita, Macarrão, 3 vereadores que irá já amanhã fazer algum trabalho inerente. Vereador Jorge já está na comissão, mais 2 vereadores. Quem se habilita? Vereador S.D. Caetano. Comissão que irá se recorrer para verificação junto à comissão. Vereador S.D. Caetano, vereador Miquita. Vereador Castro, amanhã nós vamos à Goiânia. Então, vereador, qual outro vereador? Santiago?
Senhor presidente, eu vou declinar o convite, até porque eu não sou conhecedor do assunto suficiente e eu tenho outras atividades pré-agendadas, inclusive toda essa semana.
Vereador Wenner?
Se não tiver outro, eu vou. Pode não, Emílio? Se não tiver outro, eu vou.
Vereador Wenner da Comissão de Educação?
Sim.
Faz. Então, já estabelecendo a comissão, vereador Professor Jorge, vereador S.D. Caetano e vereador Wenner, amanhã, já tendo alguma informação, poderá trazer já a nossa sessão. Para a conclusão, vereador.
Sim, eu agradeço, senhor presidente. E a gente trabalhar daqui para frente... para que a eleição do Conselho Tutelar seja uma eleição justa, que dê realmente condições para a sociedade. Muitos candidatos bons ficaram de fora, entendeu? Né? Do processo seletivo de eleição. E nós temos que levar as urnas para perto do povo, para que eles...
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Eu queria só colocar também, eu só estive lá na hora de votar, mas eu também achei um absurdo, porque eu vi isso aí, noticiado aí na televisão, propaganda na televisão, eu pensei que era uma coisa muito rígida, como foi a nossa. E cheguei lá e realmente estava correndo à vontade, assim, não tinha aquela preocupação. Sim, daqueles pessoal que estava ali dentro, mas parece que eram 2, 3 pessoas, uns fiscais, cada um tinha seu candidato, também não estava nem aí na realidade, a gente vê muito boca de urna lá dentro. Então eu achei, e eu vejo assim, quando é essa eleição de deputado, de vereador, de prefeito, o poder público coloca as viaturas à disposição para levar as pessoas. E achei falta também, não sei se foi como você falou, se foi citado, se foi intimado, como é que é a lei funciona, vocês vão passar isso para nós, mas eu achei que o promotor estava lá, tinha o juiz, essa parte eleitoral, e na realidade eu não vi, a horário que eu estive lá, apesar de ser meio dia e pouco, mas eu não vi essa, eu vi a coisa bem tranquila, assim, correndo, um desleixo terrível.
Exatamente, é porque a lei diz que a eleição tem que ser fiscalizada pelo Ministério Público, mas ela é organizada e realizada pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. O Conselho Municipal teria que ter notificado tanto o juiz eleitoral quanto o promotor, dizendo que nesta data haveria a eleição. Então, eu acredito né, que para a ausência do promotor e do juiz, eles poderiam não ter sido notificados que haveria essa eleição nesta data. Né, porque as eleições anteriores, tanto o promotor quanto o juiz, permaneceu durante o tempo da votação, tanto o juiz quanto o promotor estava lá. Né, então, acredito eu que eles não foram notificados desta eleição nesta data. Embora esta eleição ela é unificada, né? Então também o promotor e o juiz não pode alegar desconhecimento, né? Então, eu concluindo as minhas palavras, eu agradeço, senhor presidente, e amanhã, né, já vou combinar com os membros da comissão para a gente ver o horário que a gente já vai iniciar os trabalhos. Muito obrigado.
Continuando no tema livre. Não havendo mais inscrições, vereador Zequinha, pede a palavra?
Sim.
Então está resguardado o seu direito, vereador. Com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente. Eu quero usar esse tema livre para alguns agradecimentos, porque eu não sou muito de estar, às vezes, criticando, apesar que tem muitas coisas para ser criticado, mas eu não sou muito de estar criticando. E eu queria aqui agradecer o nosso secretário de obras, Dr. Miguel, que é uma pessoa que realmente vem nos ajudando muito no desenvolvimento da nossa cidade. Algumas pequenas coisas que para a sociedade se torna muito. Porque para a gente, às vezes, se passa até despercebido, mas quando a gente tem esse vínculo muito grande com a sociedade e a gente é muito cobrado. E graças a Deus ele tem me dado essa liberdade de, às vezes, a gente tem um problema, eu falo, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir o secretário para vir aqui e graças a Deus todas as vezes ele tem nos acompanhado para ver os problemas de perto. E ali na Avenida Ferroviária aonde tinha um problema seríssimo de uma água que descia numa rua e ela acabava invadindo a casa dos moradores, por uma simples coisa, pelos meio-fios que estava danificado até pelo alguém da sociedade, e eu tive com ele lá e graças a Deus foi realmente resolvido aquele problema que o qual hoje a sociedade agradece muito ao secretário de obras. E também teve outros pontos aí, igual na Avenida Ferroviária, ali próximo ao Sabor Goiano, onde tinha outro problema, que a água parava na porta daquele açougue ali, enquanto o nosso o comerciante lá pediu, eu falei, ó, vou atrás e graças a Deus também foi resolvido. E vários problemas que vem sendo, graças a Deus, resolvido. Porque às vezes eu não faço muita indicação, mas eu gosto de ir de perto e verificar o problema e levo para a gente ter a solução. E também quero aqui agradecer em primeiro lugar também a Deus e toda essa população formosense que vem dando o suporte no nosso trabalho social, que nós vem desenvolvendo na nossa cidade, que para alguns, às vezes, é coisas que para ele não tem valor, mas para a sociedade formosense é um valor muito grande. Que com esse trabalho que nós vem desenvolvendo na nossa cidade, nós temos conseguido ajudar muita gente nos seus tratamentos, onde a gente vê. Porque, para mim, saber, para a gente passar e falar, ó, o João, o Joaquim ou a Maria está doente, é muito fácil a gente falar, coitadinho. O difícil é nós chegar lá e abraçar a causa e conseguir arrecadar o recurso para aquelas pessoas menos favorecidas desenvolver o seu tratamento. E eu quero aqui dizer que sou grato, muito grato a Deus por me dar esse dom de fazer, de desenvolver esse trabalho na nossa cidade, que o qual hoje se tornou referência. A gente vai em Brasília, o povo está falando, vai em Cabeceiras, vai em Vila Boa, vai JK, vai em todo canto, graças a Deus, se tornou referência. É claro que incomoda alguém, mas nós não estamos nenhum momento preocupado com pessoas que estão preocupadas com isso aí, porque a nossa preocupação, em primeiro lugar, é ajudar o próximo. E eu sempre tenho isso no meu coração e vou continuar todo o tempo ajudando os nossos irmãos, porque isso eu venho desenvolvendo esse trabalho muito antes de eu ser vereador. Porque hoje que o povo me deu a oportunidade de estar aqui representando, por que eu não fazer? Eu vou fazer sim, pode vir crítica, pode vir o que vir, mas eu vou estar sim ajudando os nossos irmãos. Porque o compromisso em primeiro lugar de nós, ser humano, compromisso primeiro é com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. Se nós errar, nós vamos ter que pagar por isso. E a minha vida, eu quero dizer a toda a sociedade, que é um livro aberto. Nunca, eu tenho meus filhos, minha família, de família humilde, de origem humilde, e nunca entrou dentro da minha casa sequer um grão de arroz que não tivesse origem. Então eu quero dizer, e agradecer mesmo esse povo formosense que abraçou. Olha um exemplo, nós tivemos, em qual o vereador Macarrão participou, a Vossa Excelência, o presidente Jurandir, participou de perto do nosso evento ali, da nossa amiga Ana Maria, o qual ali foi o maior evento já realizado na nossa cidade. Graças a Deus, devo ter passado em torno, vou fazer uma brincadeira, nada mais, nada menos, né, vereador Miquita, de 1.500 pessoas. Não é isso, vereador Macarrão? Então é isso. Isso é a demonstração da seriedade do nosso trabalho, do que nós vem desenvolvendo com muita humildade, pé no chão e sabendo respeitar o direito das pessoas. Ali, naquele evento depois do caixa fechado, certo? Fora outras doações que chegou para aquela irmãzinha, nós arrecadamos ali uma boa quantia em recursos para a nossa amiguinha, para a nossa Ana Maria, que hoje, graças a Deus, ela está cuidando da sua saúde através das doações, da ajuda do nosso querido povo de Formosa. Então é por isso que nós temos sim que trabalhar, ajudar e não observar, por exemplo, o vereador Domingo está levando seu pessoal em Brasília. Por que que eu vou ficar aí com inveja? Eu vou ajudar ele. Qualquer um da sociedade, vamos ajudar, porque ele está fazendo bem, está ajudando o próximo. E é isso que nós devemos fazer. Todos nós, eu sei que cada vereador aqui tem um trabalho brilhante na nossa cidade. Mas, infelizmente, tem gente que é do contra, que vai sempre bater. Que vai sempre bater em cada um dos senhores vereadores. Mas eu, vereador Zequinha, graças a Deus, eu levo o nome de cada um dos senhores na rua, levo com muita humildade, e se alguém começa a bater, eu já falo não, porque cada vereador tem a sua posição, tem o seu foco de trabalho. Eu tenho o meu, Domingos Filho tem o dele, Miquita já tem o dele, o vereador Didi tem o dele, Macarrão, quer dizer, só mais um minutinho, presidente. Cada vereador tem a sua função. Por quê? Enquanto eu estou falando do vereador Emílio, eu estou perdendo tempo de falar da minha pessoa. Então nós não devemos, nós temos que ser assim. Se todo ser humano tivesse essa mesma inteligência e pensasse no próximo, o Brasil seria outro. Essas são minhas palavras e muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zequinha. Continuando no tema livre, não havendo mais manifestação, passaremos à próxima fase, que é a ordem do dia. Querendo só novamente agradecer as presenças dos nossos guardas municipais, Paiva, Stanley e Silvio. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Santiago Castro, Jeremias Gomes e Gustavo Marques. Projeto de lei ordinária número 045/15. Dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa, Goiás, da feira tradicional.
Senhor presidente.
Em discussão, projeto de lei ordinária 045/15, vereador Jeremias.
Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de pedir aos propositores desse projeto que retirasse ele da pauta.
Vereadores propositores, Santiago Castro, Jeremias Gomes e Gustavo Marques. Fica o pedido de um dos propositores e análise aos demais propositores.
Senhor presidente...
Com a palavra, vereador Santiago.
Eu, como principal feitor da lei, eu posso lhes dizer que eu gastei muito do meu tempo trabalhando nesse projeto. Os feirantes me procuraram. Eu fiz audiência pública, eu atendi a todas as demandas deles. E eu muito me chama a atenção onde dois vereadores falam que o projeto não é dos mais adequados e que não participaram em nenhum momento de nada, situação nenhuma, e que ficam com o projeto, impedem que o projeto vá para a votação e não colocam uma emenda melhorando o projeto. Isso me chama muita atenção, senhor presidente. Então, quer dizer... A lei que existia, ela tinha menos de 6 ou 8 artigos. Eu transformei a lei em 42, atendendo em especial aos interesses dos feirantes, da associação dos feirantes. Então, eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou aqui para fazer de conta. Sabe, então, eu, para mim, isso é uma proposta indecente, de eu perder todo esse tempo e eu retirar o projeto.
Pois não. Só, senhor presidente, para uma questão até de ordem, porque eu até tinha comentado, como ele é o autor principal, na verdade, os outros são só que estão acompanhando o projeto dele. Quem pode realmente tirar o projeto é o autor principal, que é o vereador Santiago. Essa é uma prerrogativa dele. E dizendo para Vossa Excelência, vereador Santiago, eu fiz o pedido, eu até pedi a parte aqui para o presidente, porque como eu fiz o pedido de vista do projeto, o último pedido de vista foi meu, eu apresentei sim, estou com as emendas para poder apresentar, entendeu? Para a gente melhorar a questão do projeto. Mas aí eu não tive tempo, porque o vereador Jeremias já tinha pedido parte lá para o presidente, mas assim que me conceder a parte, eu já vou estar entrando nesse mérito. Salvo Vossa Excelência acate também o pedido deles.
Vereador Caetano, o senhor me pediu para que eu retirasse o projeto em julho, julho do corrente ano. Eu retirei. O senhor me pediu, me apresentou várias emendas. Eu as adicionei. De lá para cá, nós tivemos várias situações com esse projeto. Né? Aí, chega na hora, tira. Um pede à vista, outro não sei o quê. Quer dizer, eu não estou aqui de brincadeira, vereador Caetano. Sabe, eu me dediquei e me dedico... Sabe, a tratar a coisa de uma forma muito séria. Né? Eu, na verdade, essas rugas que eu tenho na testa são provenientes de seriedade. Sabe, eu sou um sujeito, eu tenho uma cara de sério. Sabe, todo mundo me questiona isso porque os meus atos são sérios. Então, o que acontece? Eu acho isso um absurdo, retirar um projeto dessa natureza, entendeu? Eu acho que devemos... O senhor quer... O senhor tem muitas... Quantas emendas o senhor tem? Duas? Eu não faço problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Vamos debater suas emendas e vamos dar andamento no projeto. Então, se depende de eu retirar o projeto, ele vai ser rejeitado, porque eu não vou retirar. Obrigado, senhor presidente.
Vereador S.D. Caetano.
Senhor presidente...
Proposição, eu gostaria que Vossa Excelência talvez nos ajudasse, proposição principal e acessória. Não há. Propositor é propositor. Vossa Excelência tem, assim, conhecimento no nosso regimento essa circunstância?
Tem sim.
Sobre a proposição.
Tem sim, senhor presidente. Eu estou sem um regimento, mas tem um artigo lá que ele é bem claro, que é, o autor principal do projeto é aquele primeiro que assina.
Tá? Na verdade, os outros são lado esquerdo. Esse é o autor. Entendeu? Os outros são subscritores.
Os outros são subscritores, entendeu?
Agradeço.
Não, mas não vai haver necessidade, não. Mas tem o artigo. Okay.
Então, em se havendo, continuamos então com o projeto em discussão, já que o propositor principal não o retira. Em discussão, o projeto de lei ordinária 045.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador S.D. Caetano.
Assim, até, na verdade, deveria a gente ter discutido, porque o projeto foi feito pedido de vista por mim. E eu fiz o estudo do projeto, realmente pedi para o vereador Santiago que retirasse em sessões passadas, né? Depois teve outro pedido, aí eu passei as emendas para ele, na verdade, porque eu não queria, na verdade, interferir no projeto de forma alguma, eu queria só contribuir com a questão de aperfeiçoar o projeto do nobre vereador, né? E teve a outra situação que eu fiz o pedido de vista. E analisando o projeto, realmente tem muita situação que precisa ser melhor resolvida esse projeto. Então eu vou apresentar duas emendas, é uma emenda supressiva e uma emenda modificativa do projeto. Eu vou passar para o secretário, né, para fazer a leitura dessas emendas. Aí.
Uma parte, vereador.
Sim.
Não, só para contribuir com os demais vereadores. Esse projeto aqui, uma vez aprovado, senhores vereadores, a gente pode alterar ele na sequência. A gente pode alterar ele ainda esse ano. Agora, não há razão para se perder um trabalho desse tanto votando contra por simplesmente votar contra. Pois não, eu estou disposto a discutir as suas emendas.
Deixa eu passar aqui, ó. Vai fazer a leitura ali.
Tendo sido apresentadas as emendas, solicito ao nosso secretário que faça a leitura. Só aguardar os vereadores retomar seu lugar, faremos a leitura das emendas. Solicito ao nosso secretário, vereador Cássio, que faça a leitura das emendas propostas pelo vereador S.D. Caetano ao projeto de lei ordinária 045/15.
Vou ler primeiro a emenda modificativa ao projeto de lei 045/2015, de 18 de agosto de 2015. Autor, vereador S.D. Caetano. Modifica a emenda os artigos 1º e 2º, caput 3º, 7º, 8º, 9º, caput 10, 12, 18, 31, 33 do projeto de lei nº 045/2015, de 18 de agosto de 2015, que dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa, Goiás, da feira tradicional. Artigo 1º. Modifica a emenda os artigos 1º e 2º, caput 3º, 7º, 8º, 9º, caput 10, 12, 18, 31 e 33 do projeto de lei 045/2015, de 18 de agosto de 2015, que dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa, Goiás, da feira tradicional, que passa a ter a seguinte redação. Dispõe sobre a organização e funcionamento de feira livre no município de Formosa, Goiás e da outras providências. Artigo 1º. O funcionamento de feiras livres no âmbito do município deverá ser autorizado pelo Poder Executivo se houver interessados e locais liberados pelo órgão ou secretaria competente, que defina com os interessados dia e horários de funcionamento, objetivando o arquivamento, o aquecimento econômico e a geração de renda no município, por meio mais simplificado possível. Parágrafo único. deverá ser dada a preferência para se trabalhar e montar as feiras livres aos munícipes residentes em Formosa. Artigo 2º. A feira livre de que trata o artigo anterior destina-se à exposição e venda de mercadorias, sejam elas alimentícias ou não, em local público de forma precária, e o poder público municipal deve ser um motivador contribuindo para o funcionamento das feiras, incluindo as que já funcionam no município. Serão regidas por esta lei. Artigo 3º. Será permitida a manipulação de alimentos prontos para o consumo humano no local da feira, e o Departamento de Vigilância à Saúde deve conceder a autorização ao comerciante, orientando ou capacitando sobre as medidas de saúde para esse fim. Artigo 7º. O Poder Público Municipal, por meio do órgão ou secretaria competente, cobrar mensalmente o valor de R$ 15,00 de cada feirante por local ou banca autorizada a trabalhar com a sua banca na feira autorizada. E se o feirante não estiver em dias com o seu pagamento mensal à sua atividade autorizada, será suspensa, inclusive, de multas aplicadas pelo órgão ou secretaria competente até a devida regularização. E este valor deverá ser corrigido anualmente pelo INPC, por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 8º. A feira livre funcionará em vias e logradouros públicos em terrenos de propriedade do município ou a estes cedidos, especialmente abertos à população para tal finalidade, com horários e locais previamente estabelecidos pelo órgão ou secretaria competente, ouvidos os interessados ou a associação dos feirantes legalmente constituída. Parágrafo único. Fica proibida a venda de qualquer produto por ambulantes fora dos limites da feira livre em funcionamento a uma distância mínima de 500 metros. Artigo 9º. O comércio de carnes, pescado e aves abatidas deverá obedecer às normas sanitárias em vigor e será exercido em locais especialmente destinados para essa finalidade, sendo utilizados equipamentos de refrigeração, podendo ser utilizados veículos especiais dotados de sistema de refrigeração mediante prévia autorização do órgão ou secretaria competente. Artigo 10. Para a instalação dos equipamentos de apoio à comercialização nas feiras livres, mediante prévia indicação dos interessados ou da associação dos feirantes, deverão ser obedecidas as seguintes normas. Item 1. Os pontos de localização de cada feirante serão fixados e devidamente respeitados, ficando os respectivos feirantes obrigados a cumprir a determinação constante desta lei, com o apoio dos interessados ou da Associação dos Feirantes. Item 2. A feira terá duração máxima de 8 horas. Item 3. Terminada a feira, a Prefeitura Municipal procederá à limpeza da área recém-ocupada, o que deverá ser feito no prazo mais curto possível, sendo que cada feirante é responsável pelo lixo produzido e armazenamento próprio nos containers providenciados pelos interessados ou pela Associação dos Feirantes. Parágrafo único. Considera-se equipamento qualquer bem móvel utilizado para a consecução do exercício da atividade de feirante, tais como bancas, tendas, refrigeradores, freezers, balanças, entre outros, inclusive equipamentos de proteção individuais e coletivos, EPTs e EPCs, sob a responsabilidade de cada feirante. Artigo 12. A distribuição especial das bancas dos feirantes deverá levar em conta os segmentos dos produtos a serem comercializados, sendo previamente ouvida a parte interessada ou a Associação dos Feirantes. Artigo 18. A autorização do feirante poderá ser revogada ou cassada por falta considerada de natureza grave ou se em atraso por mais de 6 meses com o pagamento devido previsto no artigo 7 dessa lei, por ato do chefe do Poder Executivo ou órgão competente, após garantido o direito do contraditório e da ampla defesa. O feirante, faltoso deverá ser notificado pessoalmente para apresentar a sua defesa no prazo de 15 dias. Artigo 31. O infrator poderá oferecer defesa ou ao ato de infração no prazo de 15 dias, contado da notificação da autuação. Artigo 33. A instrução do processo deve ser concluída no prazo de 30 dias, salvo prorrogação necessária, e após a sua conclusão, o mesmo deverá ser julgado no prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, se necessário. E o infrator deverá será notificado da decisão que, no caso de procedência a seu favor, poderá pedir reconsideração a seu desfavor, né? Reconsideração de forma fundamentada no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Apresentado o pedido de reconsideração, a penalidade ficará suspensa até a apreciação do pedido no prazo imprerrogável de 20 dias. Artigo 41. Os casos omissos serão decididos por ato do órgão ou secretaria municipal competente e confirmados pelo chefe do Poder Executivo, que poderá regulamentar a presente lei nos casos necessários. Artigo 2º. Esta emenda incorporar-se-á ao projeto, se aprovada. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Formosa, 2015. Natanael Caetano do Nascimento, vereador, SD Caetano. Essa foi a primeira. A segunda.
Só.
Sugestão, quem sabe a gente trata dessa primeiro e depois trata da outra. Bom.
A outra é curta.
Acho que melhor a leitura em bloco, né?
Emenda supressiva ao projeto de lei 045. Suprime os artigos 5º, 6º, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38 do projeto de lei 045/2015 de 18 de agosto de 2015, que dispõe sobre a organização e funcionamento do município de Formosa da feira tradicional. Artigo 1º. Fica suprimidos os artigos 5º, 6º, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 do projeto de lei 045/2015, de 18 de agosto de 2015, que dispõe sobre a organização e funcionamento do município de Formosa da feira tradicional, ficando renumerado todos os artigos do projeto. Artigo 2º. Esta emenda incorporar-se-á ao projeto, se aprovada. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Formosa, 2015. Natanael Caetano Nascimento, vereador, SD Caetano.
Em discussão, as emendas apresentadas pelo vereador SD Caetano ao projeto de lei ordinária 045/15.
Senhor presidente.
Vereador SD Caetano, com a palavra.
Vamos discutir, então, a primeira emenda modificativa apresentada ao projeto do nobre vereador. Primeiro, essas emendas, ela foi feita também dentro de um contexto, né, que tem a aceitação também dos feirantes, né, porque da forma que está colocada aqui, tem alguns aspectos que realmente pega muito ao feirante, né, ele vai ficar, assim, bem limitado conforme a vontade do poder público. E eu quero defender, na verdade, o seguinte, se é feira, eu até substituí que é feira tradicional por feira livre. Por que feira livre? Se é feira livre, a gente tem que simplificar o trabalho desses feirantes. Nós não podemos criar, assim, normas que compliquem a situação. E, na verdade, o projeto, a intenção e, né, a dedicação do vereador foi oferecer realmente o melhor para os feirantes. Porém, eu me identifiquei muita situação que dá muito poder para o executivo. E aí eu não quero que aconteça o que aconteceu com os feirantes do Centro Ibaraim Jorge, né, que foi pego de surpresa, né, tinha uma taxa porque não tinha uma regulamentação clara, objetiva, né, estava pagando R$20, por exemplo, o prefeito baixou um decreto lá, aumentando para 150, 400, a questão de locações lá desses feirantes. Então, é isso que nós queremos estar evitando. É exemplo que eu coloquei de forma clara, que o projeto do novo vereador, exemplo desse artigo 7º, disse o seguinte, aqui por exemplo, o poder público regulamentará, né, poder público regulamentará decreto via secretaria competente o valor a ser cobrado a título de ocupação e utilização de espaço público. Então, se coloca aqui, você está dando uma liberdade para o chefe do Poder Executivo, né, colocar valores que ele quiser, de certa forma.
Você deu uma parte?
Sim.
Eu quero até te parabenizar pelas emendas. Até agora eu fui contra esse projeto, né, porque a feira, né, já se tornou uma questão cultural. Cada feirante ali, né, já herdou ali de seus pais, dos seus avós e vem trazendo. Eu não sei se essas emendas de Vossa Excelência vai me convencer a ser favorável ao projeto, né? Eu vou esperar a Vossa Excelência fazer a explanação aí, mas até então eu sou contra, porque muitos feirantes ali que trabalham o dia inteiro no cabo da enxada para trazer seus mantimentos para vender na feira, aqui vai responder processo e autuação uma em cima da outra, né, o tempo todo. Muitos vão até desestimular, né, desistir. Então, eu, analisando aqui as suas emendas, eu vejo que vem trazer, né, um fôlego melhor. Então, até então, eu sou contra esse projeto e vou aguardar Vossa Excelência, né, para terminar a sua explanação.
Vereador Caetano, eu acho bastante questionável a manifestação do vereador Jorge, uma vez que ele não está com a lei, ele está só com as suas emendas. Então, quer dizer, fica meio difícil de tu cruzar um dado entre outro, né? Então, quer dizer, primeiro ponto. Segundo ponto, o senhor falou em relação a valores a serem cobrados. Esses valores eu não tirei da minha cabeça, vereador Caetano. Entendeu? Eu não sou eu que criei isso da minha cabeça. Eu juntei aqui mais de 80 pessoas. Eu não fui procurar os feirantes. Foram eles que vieram me procurar. Tudo que está aqui foi debatido artigo por artigo com todos eles. E todas as demandas deles foram levantadas. Eu vou deixar o senhor terminar de especificar
Eu vou fazer o seguinte, que eu vou fazer um debate bem específico para entendimento de todos os novos vereadores de artigo por artigo, então. Então vamos começar aqui, na verdade, pelo primeiro artigo, aí fazendo o paralelo com o projeto do novo vereador. Né, o artigo 1º fica o seguinte, ó, fica o Poder Executivo autorizado a criar, organizar e gerir no município de Formosa a feira tradicional. Né, assim, a feira tradicional é uma questão, que é aquela única. Nós temos que tratar não de feira tradicional, nós não podemos também deixar o que eu queria colocar aqui, sim, uma autonomia do executivo sobre os feirantes. Você tem que dar uma liberdade mesmo para eles estarem trabalhando de forma mais livre. Então, não é feira tradicional, é feira livre. Então, se é livre, nós temos que simplificar. O poder público não pode complicar. Inclusive, no Congresso Nacional, já há um estudo de vários juristas para quê? Para desburocratizar, para descomplicar a questão da administração pública. E da forma que o artigo está, eu vejo que complica a vida dos feirantes. Por isso que eu coloquei o artigo 1º da seguinte texto. O funcionamento de feiras livres no âmbito do município deverá ser autorizado pelo Poder Executivo. Se houver interessados, aí pode ser um grupo de pessoas interessadas em querer montar a feira livre em determinado local, e locais liberados pelo órgão ou secretaria competente, que definirá com os interessados dia e horário de funcionamento, objetivando, né, o aquecimento econômico e a geração de renda no município, por meio mais simplificado possível. Ou seja, nós queremos é motivar, o que eu estou defendendo é que o poder público motive o feirante a trabalhar, a exercer essa atividade, e não complicar. Então, aí, o parágrafo único, que na verdade eu estou definindo, ou seja, que seja dado preferência para aquele município, né, ou seja, o feirante que mora no município Formosa. A gente dá uma preferência nesse sentido para ele ter interesse em estar executando a atividade feirante. O artigo 2º, por exemplo, está aqui, nós estamos fazendo várias, só alteração do caput, na verdade, do artigo 2º, que é essa questão aí da feira tradicional, e nós estamos mudando para a feira livre, né? Ficou o seguinte, A feira livre de que trata o artigo anterior destina-se à exposição e venda de mercadorias, sejam elas alimentícias ou não, em local público de forma precária, e o poder público municipal deve ser um motivador contribuindo para o funcionamento das feiras, incluindo as que já funcionam no município, serão regidas por essa lei. Aí o artigo 2º do projeto original está o seguinte: a feira tradicional de que trata o artigo anterior destina-se à exposição, venda de mercadorias, sejam elas alimentícias ou não, em local público de forma precária, mediante autorização do poder público, incluído todas as que acontecem no município e serão regidas por essa lei.
Conselheiro, então, uma parte aí rapidinho?
Sim.
É só para esclarecer ao nobre vereador Santiago que, além de ter conhecimento dessa lei já de muito tempo que ela tramita nessa casa, a minha cópia aqui está sempre aqui na gaveta, aqui, entendeu? Para mim estar tirando minhas dúvidas. Obrigado.
Obrigado. Então é o seguinte, vamos passar então para o artigo 3º. Qual é o objetivo nosso no artigo 3º aqui do nobre vereador? O artigo original diz o seguinte, artigo 3º, será permitida a manipulação de alimentos prontos para consumo humano no local da feira, se o comerciante possuir autorização do Departamento de Vigilância à Saúde para esse fim. Quer dizer, tem uma vinculação muito assim rígida à questão do exercício de ser feira livre. Então, nós mudamos e colocamos assim, será permitida a manipulação de alimentos prontos para o consumo humano no local da feira e o Departamento de Vigilância à Saúde deve conceder autorização ao comerciante, orientando ou capacitando sobre as medidas de saúde para esse fim, né? Quer dizer, a vigilância tem que contribuir, ela tem que orientar, né? Até porque tem uma legislação específica para essa questão, que é o SIM. Então, você não tem que colocar aqui nesse projeto de lei. Se já existe uma lei que trata dessas questões, a própria...
Vereador Castanho, me permite uma parte. Eu acho importante ter o contraditório em cada questão. Primeiro, quer dizer, como que se obriga um órgão de vigilância sanitária a conceder uma autorização se o sujeito é irregular? Não tem como obrigar. Existem legislações, entendeu? Existe uma regra. Não existe regra. Sabe qual foi o principal questionamento que eu obtive durante todas essas reuniões? Falta de fiscalização. Essa foi a primeira questão dos feirantes. Prossiga. Não existe essa possibilidade de obrigar a vigilância sanitária a conceder na marra. O que se faz é olho grosso, que sempre se fez, entendeu? E possivelmente vai se seguir fazendo. Agora, obrigar que ela conceda o sujeito que está de forma inadequada, não tem como. Não tem como. Pois não, prossiga.
Primeiro o seguinte, nós estamos colocando que deve conceder autorização ao comerciante, orientando ou capacitando sobre as medidas de saúde. Se ele não tiver, tem mais outros artigos lá no fim que vai estar adequando. Nós estamos colocando o seguinte, se vai montar uma feira, tem um grupo de interessados hoje que quer montar a feira, ela ainda não está irregular. Por quê? Porque ela vai solicitar essa questão. Então é nesse aspecto, então assim que eu estou colocando. Vamos então para o artigo 7º. O artigo 7º do nobre amigo vereador Dr. Santiago diz o seguinte: o poder público regulamentará o decreto, via secretaria competente, o valor a ser cobrado a título de ocupação e utilização do espaço público. Constitui documentos comprobatórios do feirante, tal, tal, e o parágrafo 2º. Ou seja, tem várias exigências aqui que complica a vida do feirante. Nós temos que simplificar, tem que ser um modelo simplificado. Por isso eu coloquei somente e de forma mais objetiva, respeitando o feirante, né, para o exercício do trabalho dele. O Poder Público Municipal, por meio do órgão ou secretaria competente, cobrará mensalmente o valor de R$ 15,00 de cada feirante por local ou banca autorizada a trabalhar, né, com a sua banca na feira autorizada. E, se o feirante não estiver em dias com o seu pagamento mensal, a sua atividade autorizada será suspensa, inclusive de multas, né, aplicadas pelo órgão ou secretaria competente, até a devida regularização, né, da situação. E este valor, né, será corrigido anualmente pelo NPC, por ato do chefe do Poder Executivo, para não acontecer, só concluir, para não acontecer o que aconteceu com o Centro Evaristo Jorge. O prefeito foi lá e baixou, era R$ 20, ele, não, vou aumentar para 400, vou aumentar para 150. Então, assim, são atos que são contrários ao perante.
Você está referindo ao artigo 7º. Quer dizer, como é que o poder legislativo pega e estabelece uma cobrança no valor X para que a administração, que o senhor maquia aqui, ao invés de dar
a obrigatoriedade, o problema para a Secretaria da Agricultura e Pecuária, o senhor bota a secretaria competente ou o órgão competente. Quer dizer, quem que vai ser o responsável? Vai cair na mesma. O que, que vai acontecer? Vai acontecer é um regulamento, vai acontecer, vai ser feito pelo via decreto, entendeu? Aonde o executivo vai estabelecer o que o senhor está tirando aqui. Vai dar atribuição para eles. Então, quer dizer, o senhor está chovendo no molhado. Outra questão. Como é que o Poder Legislativo estabelece valores a serem cobrados? Quer dizer, se o prefeito aumentar de forma exorbitante, nós, vereadores, somos obrigados a questioná-lo. Entendeu? Agora, não tem como a gente estabelecer... Pergunto para o assessor jurídico, isso eu estou enganado. É, não tem como o Poder Legislativo pegar e estabelecer um valor. Entendeu? Porque não cabe a ele estabelecer valores.
Aí eu discordo de Vossa Excelência, o Poder Legislativo tem autonomia, sim, para alisar nessa situação. Nós só não teríamos autonomia se aprovar o projeto da forma que está, e aí o Executivo estabelece um valor, aí é problema. Por quê? Porque já se tornou a matéria privativa do Executivo, existe a questão de receita, né? não pode se realmente reduzir o valor de impostos, porque vai ter renúncia de receita. Então, o Poder Legislativo tem autonomia, sim, para poder deixar um valor definido aqui, que seja acessível. Primeiro, né, hoje a grande maioria não contribui. Agora, nós temos que colocar um valor excessivo. Se colocar lá um valor excessivo, vai prejudicar a atividade. Eu não tenho dúvida que os feirantes querem uma coisa que seja acessível a eles. E isso está de conformidade também com o que eles pleiteiam.
Vereador Caetano,
sim.
Em momento nenhum... eu permitiria que os feirantes fossem sobretaxados por uma lei que eu criei. Momento nenhum. Isso é um absurdo. Entendeu? Eu jamais permitiria isso. Eu ia para o Ministério Público. Entendeu? Agora, querer fazer algo que a gente não tem competência para fazer, isso é uma. Sabe? Isso não tem cabimento.
Eu quero só dizer assim: eu discordo. Eu discordo, Vossa Excelência, que nós temos competência, sim. Se não tivesse, eu não estava definindo. Agora, Vossa Excelência deixou um artigo aqui que está tributando, sim, o feirante. O senhor está dando uma autonomia para o executivo colocar o preço que ele quiser. O senhor está assim, para o senhor resolver uma situação dessa, depois que ele tiver estabelecido um prejuízo para o feirante, só concluir para Vossa Excelência, eu vou dar a parte. Vai ser muito difícil. Vai no Ministério Público, vai entrar com ação judicial, até se resolver essa situação, ó, os feirantes estão prejudicados. E isso é que eu não quero.
A parte do Caetano, ache bom ou ache ruim, queira ou não queira, essa é uma atribuição do Poder Executivo. O Poder Executivo, que o senhor maquia aqui, coloca a Secretaria Competente, que de fato é a Secretaria de Agricultura e Pecuária, que vai ser responsável, vai desaguar nela. O senhor simplesmente tira o nome dela. Então, mas vai desaguar nela, vai ter que fazer um regulamento, especificando, entendeu? Essa é uma atribuição do Executivo. Não adianta a gente querer fazer algo aqui que não tem uma fundamentação legal. O senhor que é tão preocupado com essas questões. Quer dizer, o senhor deve se amparar, talvez, aí o suporte da assessoria jurídica em relação a isso.
Se Vossa Excelência vê o regimento interno e a própria legislação, nós podemos legislar, sim, sobre até tributos. Isso é competência nossa. Só não podemos fazer... quando já está estipulado. Hoje está uma lei que não tem nada definido. Nós estamos definindo agora. E não tenho dúvida que existe legalidade e constitucionalidade do que nós estamos propondo. Vamos para o seguinte artigo, então, colocado. O artigo 8º do nobre vereador. Diz o seguinte: a feira tradicional funcionará em vias e logradores públicos, em terrenos de propriedade do município ou estes cedidos, e especialmente abertos à população para tal finalidade, com horários e locais previamente estabelecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, ouvidos interessados, associação dos feirantes, sendo vedada a realização no mesmo local de mais de uma feira por semana. Nós colocamos aqui o seguinte: a feira livre funcionará em vias ou logradouros públicos, em terrenos de propriedade do município, ou a estes cedidos, especialmente abertos à população, para tal finalidade, com horários e locais previamente estabelecidos pelo órgão ou secretaria competente, ouvidos interessados ou associação dos feirantes legalmente constituída. Parágrafo 1. Fica proibida a venda de qualquer produto por ambulantes fora dos limites da feira livre em funcionamento, a uma distância mínima de 500 metros. Só um outro aspecto. A questão da secretaria, existe hoje a secretaria, ela pode muito bem não existir numa outra gestão. Ela pode ser suprimida, entendeu? Então tem que deixar, aí o executivo pode criar um outro órgão ou uma outra secretaria, não quer dizer. Então nós não podemos ficar direcionando porque nós não sabemos como vai permanecer essa secretaria.
Olha só, o que que acontece? Mais uma vez, o senhor maquia, deixa de forma generalística, não estabelece quem é responsável por isso, que eu estabeleço no meu projeto, entendeu? Quer dizer, uma coisa que fica absolutamente, quase 6 por meia dúzia. A questão do parágrafo único, fica o ambulante fora dos limites da feira de funcionamento, uma distância mínima de 500 metros. Eu coloquei 100, eu concordo. Eu, na verdade, eu concordo em muita coisa que o senhor está colocando, e outras não. Uhum. E eu só posso votar sim ou não para tudo. E eu acho que o senhor tinha que ter feito emendas independentes.
Essa ficaria uma emenda muito complicada.
Então,
e lá sempre que assim.
Só para concluir. Os 100 metros foi solicitado pelo presidente da associação. Não saiu da minha cabeça. Não, agora, eu concordo, 500 é melhor? É melhor 500.
Vou colocar só um exemplo nesse parágrafo único. Vossa Excelência tinha colocado, inclusive, assim, ó, somente nos limites da feira livre. Ou seja, o senhor nem tinha colocado a questão de funcionamento. Ou seja, qualquer ambulante que estivesse a menos de 100 metros... Independente da feira estar funcionando ou não, ele não poderia, estava vedado pela lei. Então, eu mudei aqui em funcionamento. Então, assim, são questões que nós estamos só buscando aperfeiçoar para atender melhor o feirante e a própria necessidade da população do município. Então, são aspectos que eu acho que são relevantes. Vamos para o artigo 9º. O artigo 9º de Vossa Excelência tem a seguinte redação. O comércio de carnes, pescadores, aves abatidas deverá obedecer às normas sanitárias em vigor e será exercido em locais especialmente destinados para essa finalidade, sendo utilizados equipamentos de reintegração, refrigeração, podendo ser utilizados veículos especiais dotados de sistema de refrigeração, mediante prévia autorização da secretaria competente, mediante colaboração da Associação dos Feirantes. Parágrafo único. Para os produtos minimamente processados, os feirantes terão de se adequar ao SIM, Serviço de Inspeção Municipal. Essa lei aqui, por isso que não precisa, nós podemos colocar muita questão rígida, porque o próprio SIM já tem outras coisas que já está regulamentada. Nós temos que simplificar o trabalho dos feirantes. E aí o artigo 9 ficou da seguinte forma. O comerciante de carnes, pescados e aves abatidas deverá obedecer às normas sanitárias em vigor e será exercido em locais especialmente destinados para essa finalidade, sendo utilizados equipamentos de refrigeração, podendo ser utilizados veículos especiais dotados de sistema de refrigeração mediante prévia autorização do órgão ou secretaria competente. Então, uma mudança que também acho importante para os feirantes.
Para eu entender, sim. Eu quero que o senhor me mostre, me especifique aqui o que mudou, porque eu não consegui captar. Manda para mim, eu não consegui entender.
O senhor quer ver qual foi a mudança que foi colocada aqui, porque o senhor tinha colocado, eu coloquei só a alteração, na verdade, de um órgão ou secretaria competente, entendeu? Porque pode ser definido um órgão, fim, só para resolver essa situação. Então foi feita essa mudança. Verificou aí?
Não verifiquei.
Vossa Excelência colocou o seguinte, ó, podem ser utilizadas sob prévia autorização da secretaria competente. Eu só acrescentei a questão aqui, ó, pelo órgão, né, ou secretaria competente, ouvido os interessados.
Não,
tá certo, não é só o órgão. O órgão ou secretaria competente. Esse que está no artigo 8º. Mediante prévia autorização do órgão ou secretaria competente. Só manteve a questão do órgão.
Vereador Caetano, normas sanitárias tratam de saúde pública. Essa é a mesma saúde pública onde o cidadão, eu não quero impedir, muito pelo contrário, eu também quero desburocratizar esse processo. Agora, nós temos uma questão de saúde pública envolvida. Entendeu? Quem vai consumir esse alimento tem que ser processado. Né? Ele tem que ter algumas mínimas condições básicas de higiene. Quem vai estabelecer isso são as regras da vigilância sanitária. Não é? Porque isso tem um desdobramento. Qual é o desdobramento? É hospital, ou é caixão, entendeu? É SUS,
só pra...
é fila de hospital, entendeu?
O parágrafo único de Vossa Excelência não foi modificado, ele permanece. Ao sim, porque eu sei, ele não foi retirado. Só foi feita a alteração do caput do artigo 9. Se Vossa Excelência... Então, não tem alteração. Eu não estou tirando essa questão exatamente porque existe a legislação. E é exatamente para ser aplicado. Então, artigo 10. O artigo 10 de Vossa Excelência, no caso, tem uma série de desvelamentos aqui que eu acho bem... que complica, entendeu, o trabalho deles. Vamos colocar o seguinte... Artigo 10. Para a instalação dos equipamentos de apoio e comercialização na feira tradicional, ocorrerá mediante prévia colaboração e indicação da Associação dos Feirantes, devendo ser obedecidas as seguintes normas. Primeiro, os pontos de localização de cada feirante serão fixados e devidamente respeitados, ficando as respectivas feirantes obrigadas a cumprir essa lei e as determinações constantes do Estatuto da Associação dos Feirantes. Só uma questão, por exemplo, essa determinação aqui do Estatuto dos Feirantes, existe uma vedação constitucional, que é o artigo 5º, inciso 18 da Constituição Federal e o artigo inciso...
Que trata do quê?
Das associações. O poder público não pode interferir na questão de funcionamento das associações.
Só para tentar contribuir com o senhor. Na verdade, o vereador Caetano, o poder público não está interferindo em nada. Eu não estou aqui como defensor do poder público. Eu só quero lhe dizer o seguinte, quem faz parte da associação segue o estatuto da associação também. Foi isso que eles me pediram. Foi isso que eles me pediram. Porque quem não faz parte da associação, ninguém é obrigado a se associar, deve isso. Seguir essa lei aqui.
Exato.
Então, é essa a questão. O poder público não está interferindo em nada.
Assim, essa determinação, ela fere essa questão aí, entendeu? Constitucional, é bem claro. Isso aí eu não tenho dúvida.
Em que momento, vereador Caetano, infere em quê?
Como é que coloca uma determinação, para obedecer determinação do estatuto?
Mas o fato de simplesmente estar colocado ali...
Na lei municipal
ali,
não pode.
Vereador Caetano, o fato disso estar colocado ali, e eu, se eu faço parte de uma associação, eu tenho que seguir as regras do estatuto.
Não, mas...
Ponto final.
Lá, internamente, colocar na lei, através... Nós somos poder público, nós representamos poder público. A Constituição é clara. Eu estou indo pelo princípio constitucional. Então, vamos seguindo aqui. O inciso 2... A feira tradicional terá duração máxima de 7 horas, de 6 às 13 horas, não podendo exceder às 14 horas. A montagem das bancas, descargas dos produtos e outros equipamentos dá-se na seguinte ordem. Deverá o veículo condutor devidamente credenciado pela Associação dos Feirantes, autorizado, prévia de tráfego para adequar. Aí vem assim, após a descarga, após retirada de veículo, iniciada a comercialização da feira, aqui exige muita coisa, muita norma para os feirantes, assim, só para terminar, assim, desnecessária para essa questão, desnecessária. Vedados nos locais feirantes, né, isso é uma questão que nós não podemos criar, vai criar muita burocracia para o feirante, até a questão de autorização do veículo para ir lá na feira. Por exemplo, a feira que funciona hoje, cada feirante vai com seu carro, coloca suas mercadorias e sai. Agora nós vamos normatizar que o carro dele tem que ter autorização da associação, tal, isso, coisa. Não vejo a necessidade, mas dou uma parte do seu
vereador Caetano, isso, mais uma vez, não foi criação minha. Isso foi pedido dos feirantes. Eu muito me admira o presidente da feira falar determinadas questões comigo e falar outras absolutamente o contrário com o senhor. E outra, quando ele esteve comigo, ele esteve com a maioria dos membros da associação, ou seja, em duas ou três situações, com mais de 60, 80 pessoas, teve uma vez lá no centro administrativo com mais de 100 pessoas, entendeu? Então, quer dizer, eu fico muito admirado, porque eu não quero criar burocracia, mas o que ele me pediu foi que regularizasse, que houvesse fiscalização, isso é uma cobrança de praticamente todos, que não tem fiscalização, dos próprios feirantes, entendeu? Que a associação é um braço que vai ajudar o poder público, que de fato acho que vai, entendeu? Então eu fico impressionado com isso.
A questão, eu até coloco o seguinte, Vossa Excelência mostrou realmente, eles deram alguma, mas nem todos os feirantes têm talvez o conhecimento mais apurado, porque eles pediram uma situação que estava prejudicando eles lá na frente. Lá no futuro eles seriam prejudicados. Entendeu? Eles não estavam vendo a situação que estava muito complexa para eles. Não tiveram entendimento naquele momento, né? Não tiveram conhecimento para isso. E nós estamos buscando exatamente tirar essa situação para não prejudicar esses esperantes. Então, só seguindo os outros incisos aqui. Encerrando o horário previsto para esse fim das atividades comerciais, os veículos poderão ingressar no local para retirada das mercadorias não comercializadas e equipamentos, demorando-se somente o tempo necessário para fazê-lo, tudo dentro da ordem e disciplina. Inciso 7. Terminada a feira, a Prefeitura Municipal procederá à limpeza da área recém-desocupada, que deverá ser feito no prazo mais curto possível, sendo que cada feirante responsável pelo lixo produzido, armazenamento próprio dos contêineres providenciados pela Associação dos Feirantes. Né, parágrafo 1, considera-se um esse parágrafo 1 que eu mantive, ele só fiz uma alteração na questão, mas o parágrafo 1 ficou mantido. Então, ficou o seguinte, o artigo 10 que eu alterei. Artigo 10, para a instalação dos equipamentos de apoio à comercialização nas feiras livres, mediante prévia indicação dos interessados ou da Associação dos Feirantes, deverão ser obedecidas as seguintes normas. Os pontos de localização de cada feirante serão fixados e devidamente respeitados, ficando os respectivos feirantes obrigados a cumprir a determinação contrária dessa lei, com apoio dos interessados ou da Associação dos Feirantes. A feira terá duração máxima de 8 horas. Por exemplo, essa mudança só significativa que eu coloquei da questão do horário, porque ficou limitado só a questão da feira. E se abre feira em outro espaço e eles resolvem fazer à noite, né? Define um outro horário que não seja aquele horário da feira que é a normal. Então, por isso tem que ser feira
livre. Rapidinho, vereador. Sim. A costume dos feirantes, ele chega na feira geralmente às 4 horas da manhã. Então, isso. Olha bem para você ver, a feira vai terminar às 11 horas. Eu acho que esse tinha que deixar livre, porque sempre termina 3, 4 horas, ainda tem feirante ali, ó.
Não, mas esse horário aí não conta, não, o nome do vereador. Isso aí, assim, né, o horário que realmente vai ser funcionar é a partir ali das 7 horas da manhã, que é que o público começa a atender. Eles chegam cedo para quê? Para se organizarem, para poder estar ali para atender a população. Então, não
então
tem,
já tem horário,
já
de 7 para frente.
Exatamente, entendeu? Isso aí já é o tradicional, tá? Então, assim, terminando aqui. Aí, o inciso terceiro. Terminada a feira, né, eu mantive essa questão só aqui no outro inciso, e os demais eu suprimi todos, porque cria muita burocracia, muito impedimento para o exercício dos feirantes. O artigo 12. O artigo 12 de Vossa Excelência está o seguinte: a destruição espacial das bancas deverá ser determinada pela Secretaria de Agricultura e Pecuária com a colaboração da Associação dos Feirantes, levando-se em conta o segmento dos produtos a serem comercializados. E eu fiz a seguinte alteração: a distribuição espacial das bancas dos feirantes deverá levar em conta os segmentos dos produtos a serem comercializados, sendo previamente ouvida a parte interessada ou a Associação dos Feirantes. Então, fica mais simples aí a questão do trabalho dos feirantes. O artigo 18. O artigo 18 de Vossa Excelência está da seguinte forma: a autorização poderá ser revogada a qualquer tempo pela Secretaria de Agricultura e Pecuária, inclusive por motivo de conveniência e oportunidade da administração pública municipal, mediante parecer da Associação dos Feirantes por motivos de natureza grave, comprovadamente ou que esteja em desacordo com essa lei, após garantir o direito contraditório e da ampla defesa. Aqui uma situação bem complicada, e eu achei bem conivente colocar o seguinte. Artigo 18. A autorização do feirante poderá ser revogada ou cassada por falta considerada de natureza grave ou se em atraso por mais de 6 meses com os pagamentos devidos previstos no artigo 7 dessa lei, por ato do chefe do Poder Executivo ou órgão competente, após garantido o direito do contraditório e da ampla defesa ao feirante faltoso. O feirante faltoso deverá ser notificado pessoalmente para apresentar a sua defesa no prazo de 15 dias. Né? Sim.
Na verdade, em todas as situações, ele é notificado. Não tem nenhuma situação que ele não seja notificado. Quer dizer, mais uma vez, aqui eu não vejo... O senhor troca, a meu ver, 6 por meia dúzia. Exatamente 6 por meia dúzia. O senhor diz a mesma coisa em outras palavras. Obrigado.
Sim. Então vamos lá para o artigo 31, que está aqui modificado. O artigo 31 diz o seguinte, no projeto original de Vossa Excelência, o infrator poderá oferecer defesa ao auto de infração no prazo de 10 dias, contado da ciência da autuação. Então, eu coloquei o seguinte, o infrator poderá oferecer defesa ao auto de infração no prazo de 15 dias, contado da notificação da autuação. Né? Então, eu dei uma melhorada na questão dos dias. E a notificação, porque a notificação sempre tem que ser pessoal, como você já até colocou dentro do artigo, muito bom. O artigo 33 está da seguinte forma no projeto de Vossa Excelência. A instrução do processo deve ser concluída no prazo de 30 dias, salvo prorrogação autorizada pela Secretaria de Agricultura e Pecuária, em colaboração da Associação dos Feirantes. E eu fiz o texto do meu artigo, ficou o seguinte. A instrução do processo deve ser concluída no prazo de 30 dias, salvo prorrogação necessária, e após a sua conclusão, o mesmo deverá ser julgado no prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, se necessário. E o infrator deverá ser notificado da decisão, que no caso de procedência a seu desfavor, poderá pedir reconsideração de forma fundamentada no prazo de 15 dias. Parágrafo único do artigo 33. Apresentado o pedido de reconsideração, a penalidade ficará suspensa até a apreciação do pedido no prazo improrrogável de 20 dias. Então, eu só dei uma normativa de tramitação mais consistente ao direito do feirante aqui. E, por último, da modificação, é o artigo 41 do projeto de Vossa Excelência, diz o seguinte. Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, com a colaboração da Associação dos Feirantes, conforme regulamento do Poder Executivo. E aí eu coloquei o seguinte, os casos omissos serão decididos por ato do órgão ou secretaria municipal competente e confirmados pelo chefe do Poder Executivo, que poderá regulamentar a presente lei nos casos necessários. Essa é uma via que realmente tem que deixar dentro do projeto.
Vereador Caetano, o que eu vejo, na verdade, nada mais é do que uma maquiagem ao meu projeto. Uma maquiagem. Eu concordo, em partes, em 30%, talvez 35% das suas emendas desse projeto. O resto eu discordo. O resto nada mais é do que o senhor retira a competência da Secretaria da Agricultura e Pecuária e bota a Secretaria competente. Quer dizer, só, não tem mais nada de diferente. Então, quer dizer, eu não vejo grandes acréscimos do ponto de vista de desburocratizar o processo. Não vejo. A meu ver, eu não vejo. E fico preso a essa questão porque o senhor não fez emendas individuais. O senhor fez uma emenda coletiva e me obriga a ter que tomar um posicionamento ou outro, sobretudo o meu voto. Eu acho que até podemos antecipar que acho que o senhor não há necessidade de o senhor ler, o senhor acha que há necessidade de ler todas as emendas supressivas? Que várias...
Eu sim, na verdade, sim, eu vou colocar, eu acho que é interessante eu fazer o comentário também, né, da emenda supressiva, assim, para esclarecer, porque o projeto é interessante esclarecer. A emenda supressiva, nobres colegas, vereadores e autor do projeto, nós estamos suprimindo aqui, na verdade, 20 artigos. Por que suprimindo esses artigos? Todos eles são complicativos para o exercício do feirante. Eu defendo que o poder público tem que ser um motivador e não um complicador. E o projeto desses artigos, se mantidos, vai complicar a vida dos feirantes. E muito. Não tenho dúvida dessa questão. Porque, assim, respeitando a Vossa Excelência, da forma que está, é quase que realmente assim, processo judicial aí é extenso, cria muita burocracia, muito problema para o feirante, vai desmotivar ele a trabalhar, e eu estou querendo simplificar, como assim, o poder público. Porque isso aqui, ó, qual é a função do poder público municipal? Nossa, é exatamente dar melhores condições
para toda a sociedade formosense. E o que eu estou buscando aqui é exatamente desburocratizar essa questão, que o poder público venha motivar, que ela venha estar motivada a trabalhar nessa questão, né, como feirante, e isso vai sim aquecer economicamente o município, vai gerar mais renda para essas famílias, e o poder público vai ser, na verdade, um parceiro, e não um obstáculo. E esses outros artigos de Vossa Excelência eu entendo como obstáculo. Né? Assim, é uma série. Quando a pessoa terminar de concluir um procedimento de autorização, ele já vai desistir, ele não vai nem querer ser feirante mais.
Vereador Caetano.
Sim, do apartamento.
Na verdade, um dos motivos que me procuraram, sabe por quê? Pela desordem, pela falta de ordem, pela falta de regulamentação, pela falta de lei, por falta de punições. Essa é uma reivindicação de todos os feirantes. Entendeu? Agora, alguém tem que estabelecer a ordem. Se o espaço é público, se as pessoas usam aquilo de forma pública para o seu sustento e prestam outro serviço aos consumidores, quem é a obrigação de regulamentar isso? É o poder público. Entendeu? Isso não pode ficar, como o senhor pode perceber, em todos os artigos, ou quase todos, eu me refiro sempre com a contribuição da Associação dos Feirantes, ou com o parecer da Associação dos Feirantes. Por quê? Para atender as necessidades deles. Entendeu? Porque eles que estão com a mão na massa, eles que estão lá. Entendeu? Agora, a lei, a regra, tem que surgir de algum lugar. Entendeu? Porque senão, o que vai acontecer? O senhor revogando esses artigos aqui, conforme o senhor pretende, o que vai acontecer? Vai permanecer exatamente como está. Porque não terá regras, e que é a grande bandeira deles, entendeu? Não tem regras. E para a própria população, na medida em que existe uma sistemática de funcionamento, a prestação de serviço ao consumidor vai ser muito melhor, entendeu? O recolhimento do lixo adequado vai ser muito melhor. Sabe, os caras, ó, tudo vestido de uma forma padronizada, vai ser melhor. Cada caso vai ser um caso, onde a Secretaria de Agricultura e Pecuária vai interagir com a Associação dos Feirantes para tratar desses assuntos sem que onerem eles, sem que criem burocracias. Mas os vereadores são livres para o que entenderem for mais adequado. Obrigado.
Até porque existe, como eu falei, existe mais normas aí que são aplicáveis. Exemplo, código de postura, nós temos, como está no próprio lei, o SIM, né? O Serviço de Inspeção Municipal. Então não há necessidade da gente burocratizar da forma que está. Eu não tenho, assim, porque eu tenho certeza, assim, com todo respeito à Vossa Excelência, se o projeto ficar da forma que está, amanhã os senhores vão ver, igual a questão do mototáxi, né? Toda vez os mototáxis tudo aí reclamando. É pau na cabeça de nós. Agora imagine, né, na hora que os feirantes sentirem mesmo a realidade do projeto de lei e que ele cria muita burocracia, você vai ver feirante batendo em vereador dia e noite naquela feira lá. E eu não quero, na verdade, eu quero contribuir para o trabalho daqueles feirantes. Por isso nós estamos desburocratizando, estamos simplificando essa questão para que realmente o feirante tenha mais privilégio, né, e menos cobrança aí. Nós temos que motivar, o poder público vai motivar. Então essas são as emendas que eu apresento a Vossas Excelências, na verdade, buscando sim o bem dos feirantes, tá? Não que o doutor Santiago não tenha feito isso, porém eu identifiquei, eu nem queria mexer no projeto, mas como eu identifiquei muita situação e conversei com os feirantes, né, alguns deles aí que realmente conversou comigo, falou assim, realmente agora da forma que está, né, o próprio aqui o controle interno Zenito, ficou realmente de uma forma que contempla a gente aqui, contempla realmente os feirantes. Então é essa a minha preocupação. E peço aí aos novos vereadores...
Eu só lhe faço uma pergunta aqui, por exemplo, no artigo 5º, compete à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária autorizar, fiscalizar, localizar, dimensionar. O senhor exclui isso. Compete já, a quem?
Já está lá.
Certo, vereador Caetano.
Só para a Vossa Excelência. Nesse artigo do senhor, eu vou mostrar para a Vossa Excelência o seguinte. Ó, o artigo 1º da emenda que foi feita, já fala tudo isso que o senhor está colocando aí, ué.
Né? O funcionamento das feiras livres no âmbito do município deverá ser autorizado pelo Poder Executivo se houver interessados locais liberados pelo órgão ou secretaria competente, que definirá com os interessados dia e horário de funcionamento, objetivando o aquecimento econômico e a geração de renda do município. Ou seja, eles já vão ter uma autorização. Esse órgão já vai estar fazendo a fiscalização, vai ter adequação para ele estar tendo essa autorização. Nós não podemos criar mais fiscalização uma atrás da outra. Ele já vai ser fiscalizado, já existe legislação nesse sentido.
Vereador Caetano, vou dar por encerrada a minha defesa. E eu só fico muito, um pouco constrangido, depois de ter trabalhado tanto nisso, sozinho, entendeu? Aonde devemos tratar de um assunto tão complexo, tão atabalhoado como está sendo. Os vereadores estão extremamente desgastados, né? Como todos nós estamos. Entendeu? Uma pena que o senhor não tenha contribuído com isso antes, para que a gente pudesse ter discutido melhor, afinado, né? E não ter todo esse desgaste. Eu, lamentavelmente, eu concordo em partes com o que o senhor coloca, mas discordo com mais da metade. Entendeu? Agora, a gente tem que tomar uma posição em cima disso. Entendeu? Eu me dediquei durante muitos dias e várias horas do meu tempo de vida para fazer isso aqui. Muitos dias. E é o meu trabalho. E fiz com muito bom grado e com muito, com muito cuidado para tentar sempre proteger a parte mais fraca, que são os feirantes. Tanto é que em todas as situações que a Secretaria de Agricultura e Pecuária tem que se posicionar, ela tem que ouvir a Associação dos Feirantes. Para quê? Para que ela esteja vinculada, sempre. Então, eu dou por encerrada a discussão da minha parte, o senhor fica à vontade, imagino que os vereadores não vão questionar as nossas demandas aqui, e vamos para a votação da sua emenda.
Eu quero só dizer a Vossa Excelência o seguinte, eu não participei, em respeito a Vossa Excelência também, assim, se qualquer projeto, que qualquer vereador chegar e me pedir, na verdade, eu até alguns se eu não vou entrar, porque muitas das vezes eu tenho aqui uma situação, eu apresento projetos, né, e aí alguns sentem, não gosta do plano de Caetano. Eu não, assim, qualquer projeto de qualquer um aqui, vocês nunca viram eu votar contrário, a não ser que seja projeto, eu quero é contribuir. Por isso, assim, eu não quis interferir, respeitando, assim, e entendo que Vossa Excelência realmente dedicou, e isso é louvável. Porém, eu identifiquei algumas falhas e eu só quero pedir a Vossa Excelência a reconsideração nesse sentido e que nós todos realmente aprovemos essas emendas, porque quem vai ser contemplado, quem vai realmente receber o benefício é os feirantes, ou seja, são famílias formosenses. É nesse sentido que eu quero pedir a todos os nobres vereadores que aprovem as emendas, porque vai contemplar a necessidade dos feirantes. Obrigado pela a palavra, senhor presidente.
Continua em discussão a emenda modificativa,
senhor presidente,
número 021-2015 e a emenda supressiva 022-2015 ao projeto de lei 045-2015.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miquita.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para os colegas e principalmente para o vereador, autor da matéria, nessa possibilidade. Teve uma emenda do vereador Caetano que coloca um valor de R$15,00, se não me engano, por mensal. Esse valor colocado na lei, é possível esse valor?
Aí que está, vereador Miquita. Em meu entender, não é possível. Não tem como o Poder Legislativo estabelecer algo que trata de lei, de decreto regulamentar do prefeito. Porque o decreto regulamentar do prefeito que vai esmiuçar essa lei aqui, que vai fazer os pormenores, e inclusive botar esses valores, que hoje nem sei de que forma é cobrado, nem sei para onde que vai esse dinheiro, como é que os feirantes pagam, a gente não sabe nada disso. Então são várias situações que a regulamentação deve ser feita, aonde entra isso aí. O que nós temos é que ficar atentos para que isso não seja um ato que venha onerar os feirantes. Entendeu? Agora, querer impor algo, isso é totalmente legal. No meu entender, dentro da minha simplicidade, do meu conhecimento, é totalmente legal.
Senhor presidente, a única preocupação.
Vossa Excelência?
Pois não.
Isso sim, são, na verdade, divergência na questão, mas não existe vedação, então, né, se fosse uma coisa que já existisse, uma cobrança que já existisse, aí sim. Nós estamos, na verdade, como nós apresentamos, nós não poderíamos ter apresentado, então, ou aprovado, né, projetos aqui, vários outros projetos que nós aprovamos, por exemplo, Cachoeira do Itiquira, lá, os descontos que foi estabelecido. Tudo foi aprovado aqui. Tem vários outros projetos de multas.
No executivo.
Entendeu?
Ele nasceu no executivo.
Não.
Desconto, ele nasceu no executivo.
Não. Não. Nasceu aqui nessa casa. É, entendeu? Assim, agora sim, tem que apontar. Se, eu não tenho dúvida. Vossa Excelência não vai conseguir encontrar aqui. Aí eu estou falando o seguinte: no nosso regimento, na lei orgânica ou na Constituição, uma vedação para um projeto que está nascendo de origem aqui. Nessa questão de cobrança, ou seja, nós estamos beneficiando, porque nós não estamos imputando, nós estamos beneficiando o município com um valor X, ele vai poder arrecadar, nós estamos realmente dando uma situação que é benéfica para o município, então não existe vedação legal e constitucional. Só isso, obrigado pela parte.
A preocupação maior, senhor presidente, é o seguinte, porque o que me preocupa aqui é de onerar os Serante. A única preocupação que eu tenho aqui, veja por quê, eu respeito muito a opinião dos colegas, já ouvi alguns ali, mas respeito mesmo, porque é uma situação muito difícil, uma decisão muito difícil de tomar, eu acho que qualquer uma delas que foi tomada de sim ou de não, é de se respeitar, é muito difícil, é complexo, mas eu vejo pelo seguinte, a única preocupação é desse problema do pagamento da taxa, que eu preocupo, de chefe do executivo, às vezes, onerar esse feirante. Mas eu vejo o projeto muito bom, o projeto realizado com eles, não foi só com o vereador Santiago. Nós não participamos porque não quisemos participar, quem não participou, que foi chamado, na primeira reunião eu estava, junto com a advogada deles, junto com eles, ele ouviu deles para poder fazer o projeto de lei. Então nós tivemos essa oportunidade de estar junto para fazer da forma que a gente queria também. Não fizemos. Agora, a única preocupação que eu tenho no projeto de Vossa Excelência é só essa do preço, do valor. Se nós tivéssemos uma forma de não deixar tão onerado, não vou dizer que seria esse valor, às vezes até que fosse outro, mas um valor que fosse sustentável, que não fosse prejudicar eles, eu não teria dúvida nenhuma. A única preocupação minha é só na hora de taxar o feirante que ficar assim em excesso. Mas, na verdade, esse projeto foi elaborado com muito tempo, teve paciência, cedeu várias vezes, permitiu, mas eu vejo que a preocupação, às vezes, é tirar algum poder também lá do executivo, da secretaria. E tem que ter organização. Nós temos que, infelizmente, a cidade nossa está crescendo, está mudando. Mas eu respeito, a situação é muito difícil. Era só isso, senhor presidente.
Continua em discussão as emendas.
Senhor presidente.
Vereador Castro.
Apenas uma colocação, nobres colegas, é o seguinte, diretamente ao vereador, autor do projeto, qual eu faço parte, convidado. Eu ouvi atentamente a discussão, debate acirrado, com muita inteligência, por parte dos dois vereadores, cada um colocando fazendo a sua exposição. Não seria melhor, vereador Santiago, nós ainda temos 14 sessões pela frente, se eu retirasse esse projeto, e em conjunto fizemos esse estudo, ligando as emendas do Caetano, juntamente para a gente chegar a um acordo para aprovar o projeto. Nós temos competência para fazer isso. Era só isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador Jeremias.
Eu quero pedir, Vossa Excelência, que fique relatado em ata aí a minha retirada do meu nome desse projeto.
A relatoria, vereador? Da proposição? Ok. Continua em discussão as emendas. Não havendo mais manifestação, como são emendas distintas, uma modificativa, uma supressiva, vamos fazer a votação também distinta. Em votação. Em votação, a emenda modificativa 021/2015 ao projeto de lei 045/2015. Solicito ao nosso secretário que colhe os votos.
Com o voto é de CD, Caetano.
Voto sim.
Voto vereador Didi, no Bonito.
Não.
Vereador Miquita.
Não.
Vereador Macarrão.
Não.
Vereador Jeremias.
Eu abstenho.
Vereador Santiago.
Não.
Vereador professor Jorge.
Eu vou votar sim, né, nas emendas, né, já em relação ao projeto, eu sou contrário, voto não, mas será cargas a menos, né, aos feirantes, se a emenda for aprovada. Voto sim.
Vereador Wendo Patrick.
Voto não.
Vereador Emílio Raixis.
Voto sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto não.
Castro abstence. Domingos Filho.
Sim.
Emenda modificativa 021/15 ao projeto de lei 045/15, rejeitada com 6 votos contrários, 4 votos favoráveis e 2 abstenções. Vamos colocar em votação a emenda supressiva 022/15 ao projeto de lei 045/15. Em votação, solicito ao nosso secretário que colhe os votos.
Para a segunda emenda, número 22. Como vota o vereador Caetano?
Pensando nos feirantes, voto sim.
Vereador Didi do Bonito?
Não.
Vereador Miquita?
Não.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador Macarrão?
Voto sim.
Vereador Jeremias?
Abstém.
Vereador Santiago.
Não.
Vereador professor Jorge.
Para melhorar o projeto, eu voto sim.
Vereador Wendo Patrick.
A supressiva, eu voto sim.
Vereador Emílio do Raio X.
Sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto não.
Eu voto sim.
Emenda supressiva 022/15 ao projeto de lei 045/15, aprovada com 7 votos favoráveis, 4 votos contrários e 1 abstenção. Sendo já transcorrida a fase das emendas, voltamos à discussão, o projeto de lei ordinária 045/15, já emendado com a emenda supressiva 022/15, em discussão.
Vereador Caetano, a sua emenda compromete completamente o meu projeto. A sua aprovação da sua emenda retira órgãos vitais dentro do projeto. De qualquer forma, acho que minimamente avançamos, não é? E eu conclamo a todos os demais vereadores que aqui sentam nessa bancada hoje, que uma vez aprovado esse projeto, conforme com as emendas, possivelmente vai ser do vereador Caetano, que apresentem proposições para melhorar o projeto, para atender aos interesses dos feirantes, aos interesses do consumidor e aos interesses da administração. Então, eu conclamo a todos os vereadores aqui presentes que, embora o projeto tenha sido condenado do ponto de vista de estrutura, é que os senhores façam novos adendos, melhorando, né, ainda mais. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão, conforme manifestação do vereador Santiago, novos adendos seria na fase que estamos, né?
Não, senhor presidente, na sequência, essa lei pode ser alterada.
Sim, sim, perdão. Né? Nessa tramitação não, não seria nessa tramitação. Hoje, porque amanhã já é terceira fase, não caberia emenda.
No decorrer do ano essa lei pode ser alterada.
Mesmo depois de aprovada.
Pode ser acrescentada, suprimida, enfim. Emendada.
Ok, vereador.
Senhor presidente.
Continua em discussão, vereador Miquita.
É só uma questão de curiosidade. Eu acho que
na supressiva que foi aprovada, não está aquele artigo que eu mencionei aqui, o artigo 7º, não está. Ele ficou de fora, né? É, e aquele outro, se nós aprovássemos, também estava todas as emendas suas. Você não colocou distinta, colocou todas, né?
Vereador,
só isso, professor.
Vereador Caetano, transformou minha lei num monstrengo, vereador Caetano.
Eu quero dizer o seguinte.
Minha lei num monstrengo,
vereador Caetano. É, por mais que tenha sido aprovada a emenda supressiva, que realmente prejudica e muitos feirantes, mas ela fica vinculada à emenda modificativa. Deveria ser aprovada as duas. Como foi só aprovada uma, o projeto continua realmente ferrando os feirantes de tudo quanto é jeito. Eu, assim, digo a Vossa Excelência que serei contrário ao projeto, porque não vou querer depois, na hora que os feirantes sentir na pele, por mais que, assim, certeza, assim, que eu vou tentar mais uma vez, se os vereadores aprovarem esse projeto, que eu acho que, na verdade, agora deveria ser rejeitado na totalidade e deixar da forma que está, para não prejudicar mais os feirantes, entendeu? Vai ser muito melhor do que da forma que está. Se os nobres vereadores, eu vou fazer sim um projeto de lei, eu acho que tinha que não, é rejeitar o projeto ou então retirar o projeto mesmo e deixar da forma que está, né? Porque se tivesse aprovado as duas emendas, contemplava os feirantes, mas só foi aprovado uma. E aí prejudica o projeto sobremaneira, na verdade. Porque a supressiva, ela é vinculada à modificativa. E aí o projeto ficou realmente uma situação até...
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Só que tem emendas que foram rejeitadas, que realmente aí também bagunçaria o...
Mostra uma para mim.
Vossa Excelência está tirando todo o poder do Poder Executivo. Tem emendas muito boas, bem estudadas, a gente viu que você dedicou. Mas tem emenda sua aí que realmente a finalidade é só tirar poder da secretaria competente, que você coloca órgão, e do executivo.
Com certeza.
A gente está vendo que aí já é uma questão já diferente, já não é mais uma questão técnica do projeto, nem para render frutos lá. Isso é da minha opinião, mas infelizmente ela veio todas juntas, mas não teve como separá-las e votar.
É porque você não tem como fazer uma emenda dessa natureza, né, uma por uma, para poder ser discutida. Outra questão. Eu prefiro beneficiar o povo do que beneficiar o executivo. Então, a minha defesa é beneficiar a sociedade, é beneficiar primeiro a sociedade. O poder público vai participar, sim, dentro da questão que é pertinente, porque já tem legislação. Então, assim, eu não tirei a competência, eu tirei desburocratização do poder
público.
Você
permite outra parte, vereador?
Sim.
Vossa Excelência talvez ou não entendeu ou não quis entender a minha colocação. Eu gostaria do Poder Executivo agir no que compete ao Executivo. Não tirar isso que compete a ele. E sim pensar na sociedade realmente. Não deixar as coisas bagunçadas também não. Porque teve muito tempo para organizar isso aí e ninguém participou. Eu sou um deles. Eu dou a mão para matar. Eu fui o primeiro. Estamos deixando para agora. E coloco tudo junto. Suas emendas têm emendas boas. Mas infelizmente tem umas que desorganizam o projeto.
Vereador Caetano.
Sim, eu entendo diferente, mas respeito a opinião de Vossa Excelência. Como eu coloquei, eu tenho o meu posicionamento, né, e a minha opinião é de exatamente contribuir com a sociedade. Né, isso é que eu vou fazer. E se esse projeto passar da forma que está, né, realmente vai ser prejudicial. Do jeito que esse Itamar é, né, não duvido nada ele baixar um decreto aí e colocar aí... Né, e outra coisa, eu não estou falando só do prefeito Itamar. Nós não sabemos quantos prefeitos vão vir. Por exemplo, os feirantes do lado do centro Ebrahim Jorge, nas outras gestões, sempre foram, de certa forma, beneficiados, respeitados pelos gestores. Aí veio esse, taca neles. A gente não sabe qual vai ser os futuros prefeitos. Um pode respeitar, o outro não pode respeitar. Então, eu prefiro deixar, dentro de uma norma legal, assegurado melhor o direito do feirante, do que delegar isso ao Poder Executivo.
Sim? Vereador Caetano, eu não admito que o senhor me diga, ou que o senhor diga, entendeu, que esse projeto está ferrando o feirante. Porque isso não é verdade, entendeu? Eu não sou homem de ferrar ninguém, exceto meus inimigos. E o senhor não é meu inimigo, e não tem inimigos aqui dentro, entendeu? Sabe, eu acho
eu acho um absurdo quando o senhor usa esse tipo de expressão. Só um pouquinho, só terminar assim, uma parte. Quer dizer, o senhor usa esse tipo de expressão como se eu fosse aqui um pau mandado de prefeito, de secretário ou de poder público. Quer dizer, eu não sou nada disso. E quem me conhece sabe que eu não sou. Então, tudo o que eu fiz foi baseado em cima de atender os interesses dos feirantes. Agora, nós temos outra coisa a levar em conta. Não é só os interesses dos feirantes, mas é o interesse do consumidor. É o interesse do poder público, que é responsável por uma regra geral. E para evitar maiores discussões, eu vou retirar o projeto e vou lhe dar para que o senhor faça as melhorias do projeto. Se os demais vereadores assim o permitirem.
Quero só dizer para você o seguinte, eu até peço desculpa pela forma da minha expressão ferrar. Na verdade, não era essa a minha intenção. Eu só queria dizer, na verdade, prejudica os feirantes. Então, nesse ponto, eu peço aí desculpa, Vossa Excelência. Não foi essa a intenção nossa de colocar essa situação. Então, realmente, eu entendi que há prejuízos para o feirante. Então, eu coloquei mal a minha expressão quando falei ferrar os feirantes aí. Me desculpe nesse sentido aí. Não era essa a nossa intenção. E o que eu coloco era prejudicar realmente aí direito dos feirantes. Mas eu, de qualquer maneira, se Vossa Excelência e os demais vereadores concordarem, eu já quero cumprimentar e parabenizar a Vossa Excelência aí pela conduta. E aí sim, vamos trabalhar, quero sim contribuir com Vossa Excelência nesse sentido. Sei da dedicação e o trabalho foi feito, mas queremos o melhor para os feirantes.
Vereador Castro.
Só quero parabenizar o nobre colega, que eu admiro muito, Santiago, pela sua atitude agora. Também o SD Caetano, também pela atitude. É assim que nós devemos trabalhar, conjunto, ouvindo os outros. E, Santiago, o senhor foi muito feliz em fazer essa retirada para a gente fazer um trabalho. Não é que o seu trabalho, não é que o projeto seja ruim, mas é importante a gente fazer mais um estudo e chegar a um acordo legal, né, que nós estamos trabalhando a nível de uma coletividade, né? Muito obrigado pela sua atenção e o seu comportamento no sentido desse projeto, tanto do senhor quanto do SD Caetano.
Vereador Wene.
Parabenizar também o vereador Santiago pelo projeto, pelo estudo, pelo tempo que foi gasto no projeto. E aqui fazer a proposta de conscientizar os vereadores, para tentar conscientizar o executivo de tentar conseguir recursos para fazer um aporte financeiro de infraestrutura no local. Porque enquanto o poder público não conseguir dar o mínimo de aporte de infraestrutura ali naquele local, pouca mudança vai fazer efeito. Então a gente precisa, junto com essas mudanças também, trabalhar a infraestrutura e junto com o executivo conseguir recursos lá para aquele local, para poder melhorar lá a condição de trabalho e de translado dos consumidores.
Considerando então a retirada do projeto, a pedido do seu propositor principal, vereador Santiago. Seguimos com a nossa pauta. Passamos à fase da explicação pessoal. Queria dois avisos aos nossos vereadores. Primeiro, as sessões da próxima semana, que seriam 13, 14 e 15, em função do feriado, dia 12, e também a comemoração dos dias dos professores, nós temos falado com alguns vereadores fazendo a sugestão de transposição para a semana seguinte, nos mesmos dias da semana, dias 20, 21 e 22.
Senhor presidente, eu não tenho 100% de certeza, mas eu tenho possivelmente uma viagem marcada nesse período. Eu posso até não ir, mas eu não tenho 100% de certeza. Quer dizer, se acontecesse isso, de certa forma, ficaria complicado para mim.
Se houver a falha de Vossa Excelência, se houver concordância dos demais e houver a falta de Vossa Excelência, já fica justificado. Se os demais vereadores assim concordarem, a transposição das sessões do dia 13, 14 e 15 para os dias 20, 21 e 22, semana seguinte. Ademais, gostaria, ao encerramento da nossa sessão, subirmos ali ao nosso gabinete, precisaríamos de 3 minutos com os vereadores só para um informativo urgente e emergente que precisamos fazer ainda hoje aos nossos vereadores. Explicação pessoal? Não havendo manifestação, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão, dia 7 de 10 de 2015. Rapidamente, possamos subir ali e estarão todos liberados.